Sob a proteção de Deus, declaro abertos os presentes trabalhos de sessão ordinária do dia 20 de setembro de 2011. Solicito, deputado Cristiano Araújo, que faça a leitura do expediente se encontra sobre a mesa.
Proposição. Mensagem número 237 de 2011. Autoria do Poder Executivo. Estima receita e fixa despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2012. Mensagem número 238 de 2011, do Poder Executivo. Abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 11.889.222. Mensagem número 239 de 2011, do Poder Executivo. Abre crédito adicional no valor ali orçamentário anual do Distrito Federal, no valor de R$ 993.509. Mensagem número 240 de 2011, Poder Executivo. Abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 43.937.971. Mensagem número 242 de 2011, do Poder Executivo. Dispõe sobre a remissão de débitos tributários e a concessão de isenção do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, ao Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Mensagem número 243, do Poder Executivo. Inclui o anexo 1, metas e prioridades na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012. Projeto de lei do deputado Wellington Luiz dispõe sobre a criação do projeto Brasília Sempre Verde no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Celina Leão inclui dia 12 de setembro como o Dia dos Goianos no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Olair Francisco dispõe acerca de notificação por parte dos serviços de saúde público e privado do Distrito Federal dos casos de violência contra a mulher às delegacias de polícia. Projeto de lei do deputado Olair Francisco concede isenção de pagamento à taxa relativa à renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Projeto de lei do deputado Olair Francisco estende mais 3 meses a licença maternidade a servidores públicos do Distrito Federal, cujos filhos recém-nascidos sejam deficientes visuais, auditivos, mentais, motores ou sofram de má formação congênita. Projeto de lei do deputado Olair Francisco institui o programa de ginástica laboral a ser desenvolvidos em todos os órgãos do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Olair Francisco cria o programa distrital de terapia em grupo para as mulheres com câncer de mama nas unidades de saúde do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Olair Francisco, os postos de saúde, hospitais, clínicas, unidade de pronto atendimento, consultórios médicos e farmácias deverão afixar em local visível cartaz informando ao paciente sobre a importância de consultar o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal sobre a situação do CRM do seu médico. Projeto de lei do deputado Olair Francisco dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, pronto-socorros, clínicas e unidades básicas de saúde de afixar quadro informativo na forma que especifica. Projeto de lei do deputado Olair Francisco dispõe sobre a divulgação de mensagem ao consumidor quando da contratação de produtos e serviços pela internet ou telefone. Projeto de lei do deputado Olair Francisco dispõe sobre a fixação de placas informativas em áreas de grande potencial turístico e de circulação de pessoas, contendo a mensagem: não doe moeda nos sinais de trânsito, não estimule o trabalho infantil. Projeto de lei do deputado Olair Francisco determina em que todos os brinquedos e demais atrações existentes em parques de diversão em funcionamento do Distrito Federal sejam fixadas em local visível para o público, placas informativas com dados sobre a manutenção, vistoria técnica e eventuais riscos na utilização desse aparelho e da outras providências. Projeto de lei do deputado Olair Francisco dispõe sobre o registro e divulgação dos índices de violência contra a mulher no Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Chico Vigilante concede título de cidadão honorário de Brasília à professora doutora Meire Lúcia Fernandes da Silva. Projeto de resolução da mesa diretora altera a resolução 246 de 2010 que institui o troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal para filmes produzidos no Distrito Federal e inscritos no Festival de Brasília no cinema brasileiro. Um requerimento, deputado doutor Michel. Um requerimento, Comissão do Meio Ambiente. 45 requerimentos da deputada Eliana Pedrosa. 2 indicações da deputada Regiane Pitanga. 2 indicações do deputado doutor Michel. 3 indicações do deputado Benedito Domingos. 4 indicações do deputado Olair Francisco. 5 indicações do deputado Chico Vigilante. 23 indicações da deputada Liliane Roriz. 32 indicações da deputada Eliana Pedrosa. Ata sucinta da 81ª sessão ordinária em 14 de setembro de 2011. Ata sucinta da 26ª Sessão extraordinária de 14 de dezembro de 2011. Ata sucinta da sessão ordinária transformada em comissão geral para discutir a data limite para o ingresso no primeiro ano de ensino fundamental e o reajuste das mensalidades para 2012. Esse expediente, senhor presidente. Antes, porém, peço a vossa excelência que dispense a leitura da ata.
Que dispense a leitura das mesas, depurida e aprovados. Solicito, deputado, que o Cristiano Araújo faça chamada dos parlamentares presentes.
Deputada Gaciel Maia, presente. Deputado Ailton Gomes, chegou. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputado Benício Tavares, não chegou. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo, presente. Deputado Dr. Michel, presente. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla, presente. Deputado Joey Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Olair Francisco. Deputado Olair Francisco ainda não. Deputado Professor Israel Batista. Deputado Rádio Massu. Deputada Regiane Pitanga. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Washington Mesquita. Deputado Aznir de Roure, presente. Deputado Wellington Luiz, presente, né, deputado? Deputado Patrício, presente.
Ok, com 11 parlamentares presentes, acordo para a deliberação, então damos início ao comunicado de líderes. Deputado Rony Nemer, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Comunicado de líderes? Então, o vice-líder, deputado Gaciel Maia, fará uso da palavra por 5 minutos.
Nobres parlamentares, recentemente saiu uma pesquisa do Adote, um deputado, onde foram colocados alguns indicadores. Eu acho válido qualquer organismo, qualquer instituição fiscalizar e acompanhar o trabalho de cada um dos parlamentares. Mas eu gostaria de sugerir ao grupo Adote um Deputado que também fizesse um indicativo dos trabalhos das comissões permanentes. Aqui é nas comissões permanentes onde o trabalho técnico dos projetos que vêm à votação no plenário são feitos. E um compromisso, não só como presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, mas em nome dos deputados Cláudio Abrantes, deputado Benedito Domingos, da deputada Eliana Pedrosa. Eu quero apresentar uma prestação de contas do que a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças já fez no decorrer do ano de 2011, com intenso trabalho legislativo em prol da população do Distrito Federal. O trabalho desenvolvido durante este ano suplantou os trabalhos realizados pela Comissão nos dois últimos anos precedentes. O êxito do trabalho só foi possível graças à dedicação dos parlamentares, membros da Comissão, que não mediram esforços para participar das reuniões ordinárias e das reuniões extraordinárias, tão necessárias para atender questões urgentes. Vale ressaltar, deputado Benedito Domingos, também a participação exemplar de toda a equipe técnica da comissão, dos assessores, dos deputados e dos consultores da unidade de economia que atenderam prontamente os desafios presentes a cada projeto de lei analisado e votado na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Fora apresentado um relatório abrangendo todos os projetos de lei do Poder Executivo e do Poder Legislativo com pareceres aprovados e as redações finais, incluindo as indicações apresentadas e aprovadas pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças no ano de 2011. Os números retratam por si o volume de trabalho realizado até a presente data. Foram realizadas 27 reuniões, sendo 10 reuniões ordinárias e 17 reuniões extraordinárias, que culminaram na apreciação e votação de 119. Eu falei 119 projetos de lei, 551 indicações, 5 audiências públicas, 2 memorandos e 5 requerimentos. Foram analisados e aprovados projetos de lei, decretos adicionais do Poder Executivo, que somaram aproximadamente 4 bilhões de reais, o que corresponde a 25% do orçamento para o ano de 2011. O trabalho também se desenvolveu na designação de relatores, no atendimento de autoridades governamentais, de representantes da sociedade organizada e da população que buscou a comissão. Soluções sempre para melhorar os serviços e a infraestrutura do Distrito Federal. Sabemos que durante o segundo semestre também terá um grande volume de trabalho a ser executado pela COF. Em termos de matérias orçamentárias, a comissão apreciará e votará o PPA, o Plano Plurianual de Investimento, para o quadriênio 2012-2015. O projeto de lei que estabelece o anexo de metas e prioridades para o orçamento de 2012 e o projeto de lei orçamentário para 2012 e os projetos de decreto adicionais ao orçamento em vigor, que tem também sido um dos principais relatores, o economista e também membro da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, o nosso líder, deputado Vasni de Rouri. Esse discurso, deputado Benedito Domingos, também é uma prestação de contas da nossa comissão para a sociedade que tanto demanda uma postura proativa do Poder Legislativo. Pois não, deputado.
Doutora Garcia, eu quero, primeiramente, parabenizá-lo pelo trabalho que vocês têm feito na Comissão de Orçamento, a sua seriedade com que conduz os trabalhos e a assiduidade nas reuniões, mas no início do discurso de Vossa Excelência disse que a comissão trabalhou em 6 anos, nós não trabalhamos em 2 anos, nos 2 últimos anos. E eu, como presidente, também não poderia deixar de falar que o que foi demandado daquela comissão na época, nós também cumprimos com o nosso papel. Nós arguímos o presidente do BRB, aprovamos aqui um conselho do Tribunal de Contas, foram aprovadas as 2 LOAs também, dos 2 últimos anos, inclusive na época daquela crise da Caixa de Pandora, todos os PPAs foram cumpridos, etc. Então, eu não tenho os dados também, mas acho que a colocação de Vossa Excelência talvez tenha sido um pouco mal colocada no que diz respeito a dizer que a comissão não trabalhou nos 2 últimos anos. O que eu acho que não foi por aí, nós trabalhamos com seriedade, a comissão se reunia periodicamente também, com cronograma, inclusive, estabelecido. Então, eu só queria ressaltar isso aí, que quando eu passei a comissão para a Vossa Excelência, eu acho que eu não deixei. Aprovamos contas de governadores, coisa que nunca foi feita aqui na casa, contas passadas de governador Roriz, uma conta do governador Arruda, coisa que estava engavetada fazia um tempo, coisas que as pessoas às vezes evitam de mexer. Então, apenas para fazer o registro, que eu tenho muito respeito por Vossa Excelência, sempre falo isso, considero o senhor como um professor aqui meu na casa, mas também não vou aceitar dizer que a comissão desses 2 últimos anos não fez o trabalho da maneira como deveria ter sido feito.
Eu só queria fazer uma correção, deputado Cristiano Araújo. Primeiro, eu tenho uma admiração profunda pelo trabalho de Vossa Excelência. Ao dizer que a comissão fez mais reuniões em 6 meses do que em 2 anos, isso não significa dizer que a comissão anterior não trabalhou tanto quanto a nossa. Apenas porque isso é um indicativo de que a economia do Distrito Federal cresceu bastante e só em créditos suplementares, eu relatei fora o deputado Vasney e outros membros da comissão, 28 projetos. Então, a quantidade, o que eu fiz uma referência foi porque a organização chamada Adote um Deputado, ela fez uma avaliação e não levou em conta os trabalhos das comissões permanentes.
Perfeito.
Então, em nenhum momento, É, o meu discurso vai nenhum demérito ao trabalho que Vossa Excelência fez.
Ah, perfeito,
apenas então. Em decorrência da quantidade de créditos adicionais decorrente do aumento de arrecadação da economia do Distrito Federal, nós necessitamos fazer muito mais reuniões do que a comissão anterior, tá certo? Portanto, demandando um estudo muito maior dos seus membros no que diz respeito a emitir o parecer. Mas de nenhuma maneira passou pela minha cabeça nenhuma crítica ao trabalho da comissão anterior. Pelo contrário, nós encontramos todo o trabalho muito bem organizado, a comissão atual, e pelo brilhante trabalho que Vossa Excelência fez. O acréscimo à quantidade de reunião se dá exatamente pela conjuntura econômica diferenciada que o Distrito Federal tem hoje.
Perfeito, deputado. Muito obrigado.
Querido deputado Gaciel.
Uma parte aqui, senhor presidente. Eu quero confirmar as palavras do nosso presidente e também do companheiro Cristiano, que foi o presidente do qual também tive muito orgulho de fazer parte da comissão sob a presidência do Cristiano Araújo. Bom trabalho também, senhor. E quero parabenizar a Vossa Excelência e todos os componentes da nossa comissão pelo trabalho. E dizer para muitas pessoas que não se trabalha só no plenário. Tem muitas pessoas que não conhecem, talvez, o mecanismo da casa. Eles colocam como se nós estivéssemos apenas aqui no plenário trabalhando. E não acompanham o trabalho das comissões. Não só a nossa, mas todas as comissões que, periodicamente, uma, duas vezes por semana, reúnem na parte da manhã, discutindo e preparando os projetos para chegar ao plenário. Por isso, eu parabenizo o Cristiano Araújo, que foi nosso presidente. Parabenizo Vossa Excelência pela seriedade, pela responsabilidade que tem tido à frente da nossa COF. Parabéns, senhor presidente.
Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Gaciel. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer a palavra? Comunicado de líderes. Então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero abordar na tarde de hoje dois assuntos, do meu ponto de vista, muito importantes. Tive a oportunidade de estar hoje em Taguatinga com o deputado Benedito, deputado Vasnir de Roura, deputado Evandro Garla, na inauguração do novo pronto-socorro do Hospital Regional de Taguatinga. E o que nós vimos ali é importante que essa casa legislativa conheça. Deputado Benedito, que esteve lá, é fundamental que a Câmara Legislativa do Distrito Federal possa conhecer, os deputados possam ir lá. E daqui a 72 horas, deputado Vasnir, que é quando vai estar funcionando o novo pronto-socorro do Hospital Regional de Taguatinga. Porque o que nós vimos lá no dia de hoje, ele dá orgulho e dá para a gente dizer, valeu a pena ter eleito um médico para ser governador do Distrito Federal. A estrutura, deputada Liliane, que foi montada naquele hospital. Até teve uma pessoa do povo que veio dizer, isso aqui é coisa do primeiro mundo. Eu falei, não, isso aqui é coisa nossa. Porque no primeiro mundo não tem o que nós vimos lá hoje. Nós sabemos que a saúde pública nos Estados Unidos praticamente não existe. Nós sabemos da luta que o presidente Barack Obama está travando, deputado Joivalho, para que tenha saúde pública nos Estados Unidos, porque não tem. E aqui nós temos no Brasil o maior sistema de saúde pública do mundo, que é o SUS. E que cabe a nós, as autoridades, nós do Legislativo, as pessoas que estão no Executivo, fazer com que o SUS funcione e funcione bem. E nós vimos, o deputado Evandro Garla, que esteve lá hoje, pôde constatar in loco a situação que dá orgulho, deputado, em menos de um ano, a gente ter feito o que nós fizemos lá no Hospital Regional de Taguatinga. Eu concedo a parte a Vossa Excelência.
É, nobre deputado Chico Vigilante, líder do bloco PT-PRB, parabenizar o senhor pela fala e também pelo próprio governo do Distrito Federal, o que tem se empenhado, principalmente em relação à parte da saúde, no caso específico lá do Hospital de Taguatinga. e contar um fato também que aconteceu na semana passada, um fato positivo. Um fato positivo que houve a ação imediata do sentido da área da saúde. Infelizmente teve aquele problema lá em Santo Antônio Descoberto, onde aquele maníaco que estava violentando várias mulheres, uma das suas vítimas que conseguiu escapar, ela, no ato da fuga, acabou se machucando e foi a ser atendida no hospital de Taguatinga. Uma vez chegando no hospital de Taguatinga, prontamente, ela foi atendida, muito bem atendida, e isso foi feito independente de quem era a pessoa, independente de quem era, se era a personalidade ou não, mas pela gravidade eles já começaram a atuar uma semana antes do que foi inaugurado hoje. Então, até mesmo parabenizar a diretora do hospital, a doutora Sônia, e pela sua presteza, tanto por ela como toda a sua equipe, que assim atendeu essa jovem que conseguiu fugir desse maníaco. Infelizmente, ela acabou se machucando, mas foi prontamente atendida lá no hospital de Taguatinga.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e quero, concluindo esta parte a respeito do hospital, parabenizar o governador Agnello Queiroz, o secretário Rafael e a doutora Sônia, a diretora regional de saúde de Taguatinga, que é uma mulher brilhante, uma mulher corajosa, uma mulher determinada, que levou à transformação, deputado Rony, do hospital de Taguatinga. Nós vimos na inauguração no dia de hoje. E eu quero, deputado Patrício, nesse minuto final, fazer um apelo à Vossa Excelência. Eu sei do esforço que Vossa Excelência tem feito para colocar, para pôr a TV distrital para funcionar. E eu acho importante, sei do esforço que Vossa Excelência tem feito, não conseguiu ainda, se tivesse... não é fácil, se fosse fácil, outros já teriam feito, mas Vossa Excelência, eu tenho certeza que vai fazer. E por que, deputado Patrício, que é importante, presidente, que essa TV distrital venha a funcionar? Porque eu quero eu quero, deputado Wellington, as pessoas que vão assistir a TV distrital fazendo a avaliação do nosso trabalho do dia a dia, constatando em loco o que nós estamos fazendo. Porque, deputado Patrício, não dá para uma ONG se avorar, deputado Patrício e deputado Michel, se avorar em representante da sociedade. Eu não reconheço representatividade da sociedade nesse movimento que tem aí chamado Adote um Distrital. Não reconheço. Eu tive 19.201 votos. Portanto, eu estou aqui em nome de 19.201 pessoas que me mandaram aqui para a Câmara Legislativa. Eu fui eleito. Logo, uma ONG, deputado Wellington, que não foi eleito por ninguém, que é mantida, sabe lá, por quem, vim agora dar nota a respeito do meu mandato, dar nota a respeito da minha atuação. A atuação nossa aqui, que eles estão usando a metodologia completamente errada, não vão procurar nos gabinetes qual foi o trabalho que a gente fez, não verificam de que, por exemplo, nesse sábado, um dia de sábado, deputado Benedito, eu estava lá no pôr do sol com o secretário, Otto, com o IBRAM, com o secretário de Habitação, com o administrador de Ceilândia, resolvendo o problema da legalização do Poço do Sol. Eles não verificam, deputado Vazia, o tanto de ação que a gente tem junto aos secretários para resolver os problemas. Portanto, não venho querer medir o mandato de um deputado por moções ou por outras coisas que são apresentadas. Digo aqui dessa tribuna, o Adote um Distrital, deputado Chico Leite, não tem autoridade para julgar mandato de ninguém. Quem julga mandato de eleito é o eleitor. Quem julga mandato de eleito é quem nos elegeu, deputada Liliane. Portanto, eu estou alertando aqui de que essa ONG, chamada um Adote um Distrital, que eu não sei a serviço de quem está, não sei quem mantém o seu
funcionamento, não ter autoridade para falar absolutamente nada a respeito do meu mandato. E digo mais, para essa ONG que falseia dados, que falseia a verdade, eu não dou mais uma informação. Não terão uma informação da minha parte. E toda vez que publicarem inverdades, toda vez que falsearem os fatos, os dados, deputado Michel, eu estarei aqui para dizer, estão mentindo. Chega de deputado se acovardar. Porque a continuar desse jeito, deputado Wellington, deputado não vai ser nada. Que todo mundo se dá o direito de falar mal da gente. Eu não quero que falem bem, eu quero o reconhecimento do que a gente faz. Não aceito esse tipo de avaliação. Não devo prestação de conta a eles. Eles não estão delegados por ninguém para avaliar mandato de deputado. Quem foi eleito fomos nós, deputados. Nós que fomos eleitos, aos nossos eleitores, a gente deve explicação. A esta gente, não. Eu concedo a parte a Vossa Excelência.
Quero, deputado Chico Leite, aqui compartilhar com o seu entendimento, dizer que Vossa Excelência tem toda a razão. Nós vimos absurdo, inclusive sonegando verdade sobre os números feitos por nós, sobre nosso trabalho, apesar de que os números não dizem tudo. É o que o senhor colocou. Existe trabalho, além dos números, que talvez sejam até muito mais eficientes e mais importantes para a sociedade. Então, a partir de agora, compartilho, não dou mais nenhuma informação a essa ONG, porque também não entendo, não vejo neles aí a legitimidade para poder aí medir o mandato de um deputado. Muito obrigado.
Eu agradeço e concordo plenamente com a parte de Vossa Excelência. Eu tinha mesmo ouvido o administrador do Gama, que Vossa Excelência estava lá na Ponte Alta do Gama, junto com o administrador, e caminhando o problema daquela comunidade. E isso a dota distrital não avalia. Portanto, deputado Chico Leite, não sou menino de rua, não sou menor de idade, não sou menor carente, não preciso ser adotado por ninguém. Só quero ser adotado pelos meus eleitores. Esses me adotaram e a esses eu presto conta. Muito obrigado.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, eu trago em forma de questão de ordem, que reputo que o tema é urgente. Vossa Excelência bem sabe dos entendimentos e dos compromissos que o governo fez com os servidores e servidoras do DETRAN. Ali, ainda no início do ano, feito o compromisso, em maio, na Assembleia, foram atendidos, no sentido de não decretar a greve de imediato, porque uma categoria sempre disposta a conversar. Pois bem, conversaram durante todo esse período, presidente, e aí eu acho que a Casa precisa estar envolvida nisso, na pessoa de Vossa Excelência e dos líderes, e na luta pela reestruturação da carreira, que inclui, Vossa Excelência sabe, incorporação de gratificações, jornada de trabalho, correção do auxílio creche, gratificação de atendimento ao público, além do compromisso de apresentação de um cronograma para 20 de novembro da contratação de servidores concursados. Veja, para junho seria publicado o edital do concurso de agente de trânsito e a decisão do GDF sobre o DETRAN, será autarquia ou não. Com tudo isso, meu presidente, veja, até agora não foi ofertada oficialmente uma posição. Não foram cumpridos o concurso de agente e analista e também não foi dada a resposta sobre a autonomia administrativa e financeira do DETRAN e o cronograma de contratação dos servidores. Veja, ainda hoje estive com o secretário Vilmar, estive com o governador Agnello, que apresentaram boa vontade e que amanhã têm a impressão, estão fazendo os esforços devidos para lograr êxito no atendimento desses pleitos.
Eu acho que toda a casa precisa estar envolvida, os líderes de todos os partidos, todas as bancadas, né? Vossa Excelência como representante da casa, eu faço esse apelo ao governo. Nós precisamos atender, porque atender é valorizar servidores e servidoras dessa natureza. Eu pedi em forma de questão de ordem, presidente, que é puta questão urgente.
Qual a questão de ordem, Vossa Excelência?
Que a questão é urgente, presidente. Por isso, uma questão de ordem.
Não é uma questão de ordem. Vossa Excelência antecipou a intervenção no comunicado de parlamentares. Questão de ordem, deputado Wellington.
Senhor presidente, quero também aqui somar o deputado Chico Leite, dizer que a categoria há muito tempo reclama por essa situação e o que eles pedem condições de trabalho, para que a sociedade possa ser a grande beneficiária. Então, acho necessário e urgente que se adote as devidas providências para que não tenhamos problema com relação ao nosso trânsito, que é um dos trânsitos da cidade onde mais se mata. Então, é importante que a gente tenha essa sensibilidade. Então, deputado Chico Leite, quero parabenizar e nos colocar à disposição. Acho que essa casa precisa se manifestar para que se envolver diretamente nesse pleito. O pessoal do DETRAN, inclusive, tem buscado, através do diálogo, uma saída, e é importante que isso seja registrado. Então, se algum outro movimento acontecer, certamente não foi por falta de diálogo ou de uma tentativa de acordo por parte dos trabalhadores. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Chico Leite.
Que obrigado, deputado Wellington. Deputado Helena Pedrosa, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, comunicado de líderes? Deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, comunicado de líderes? Deputado Benedito está fazendo lugar do deputado Ailton Gomes. Okay. Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhoras deputadas, senhores deputados. Senhor presidente, eu tenho lido, não posso dizer que sou um profundo conhecedor da nossa lei orgânica, mas no que diz respeito a Câmara Legislativa, eu tenho procurado ter um conhecimento do que diz respeito ao nosso trabalho. E também, bem assim, ao nosso regimento interno. Eu gostaria, senhor presidente, eu não encontrei na nossa lei orgânica, nem no regimento interno, nenhum dispositivo que diz qual é a cota que a gente tem que aprovar de leis ou de moções ou de requerimentos aqui nesta casa. Eu não entendi, conforme disse o deputado Chico Vigilante, pessoas que ficam nos pagiando, eu não tenho este respeito. Eu acho que nenhum ato da mesa também, eu não tenho conhecimento, que fixou uma cota para cada um aprovar de leis aqui. Eu desconheço, talvez, não sei se existe. Eu creio que não. Eu aqui, senhor presidente, isso aqui não é uma indústria de leis. Aqui não é uma indústria para fabricar leis. Aqui não é um operário que chega, bate o cartão e vai para a sua banca, para o seu trabalho, fabricar móveis ou fabricar qualquer uma outra peça. Aqui se discute, legisla para a população do Distrito Federal. A questão de leis não se mede a quantidade de leis. Se mede aquilo que a lei traz em benefício da sociedade. Uma lei que traga bastante resultado para a sociedade, se aprovada por um deputado, ela justifica o nosso trabalho aqui nesta casa. Então, nós ficamos aqui hoje discutindo como se fôssemos aqui uma disputa de fabricar leis. Um fez tanto, outro fez tanto, outro fez isso, um fez mais, outro fez menos. Não é isso. Falta conhecimento do que é legislar. Eu digo assim, senhor presidente, porque tem alguma experiência. Aqui, por exemplo, aprovamos poucas leis, mas acredito que as leis que nós aprovamos aqui estão tendo boa repercussão. Hoje mesmo, o Bom Dia DF fez alusão há uma lei aprovada e sancionada pelo governador sobre a questão de colocar rede ou similar nas janelas dos apartamentos ou sacadas de prédios para garantir a segurança nos prédios a serem construídos no Distrito Federal, devidamente assegurada a qualidade do material pelo Inimetro. Temos também outras que já aprovamos aqui, que têm sido bastante comentadas. Por exemplo, falamos aqui na questão da via, uma motovia, devido ao número de acidentes que estão ocorrendo com motocicletas. Nós temos os dados de 2010, temos 135 motocicletas registradas no Distrito Federal, 171 mortes no ano passado. A cada 1 hora e 54 minutos, um motociclista é acidentado aqui no Distrito Federal. Se considerarmos as cidades vizinhas, temos mais de 200 mil motos circulando nas nossas vias. Então, nós estamos preocupados com a vida. Estou preocupado com quantidade. Não estou preocupado em agradar a ninguém. Como diz o Chico, o deputado Chico Vigilante, não precisamos estar sendo tutelado. Quando o deputado federal, a lei que deu iniciativa para não fumar dentro das aeronaves, foi de minha autoria. Eu que protocolei aquele projeto e foi apensado a outros projetos e tornou uma lei proibindo fumar dentro dos aviões. Então, nós temos coisas mais sérias, lei que se faça e que sirva a toda a sociedade. Por isso aqui, senhor presidente, eu não sei se tem, mas eu acredito que a casa tem que tomar providência. A mesa tem que tomar providência do que está sendo feito com os deputados. Eu tive, por exemplo, denúncia dessa adota do deputado sobre faltas, que eu faltei, mas estava com atestado médico. Eles não têm o cuidado nem saber se eu estou de atestado médico ou não, e coloca como faltas. O Chico Vigilante fez muito bem aqui, que satisfação nós temos que estar dando esse grupete que está com visão política, quem sabe candidatos em 2014, querendo fabricar fatos políticos contra os componentes desta casa. Por isso, senhor presidente, eu acredito que nós temos que ser mais duro com esse pessoal. Não podemos estar aqui brincando e sendo joguete na mão de pessoas que ficam denigrindo e falando em verdades e querendo trazer uma disputa de um campeonato aqui, quem é que vai ter mais lei do que o outro? Não sei qual o prêmio que a mesa vai estipular para quem apresentar mais leis. Não é isso. Nós não estamos aqui numa disputa de quem apresenta mais leis. Estamos aqui, sim, para legislar. Não importa a autoria da lei, de qual deputado que seja, tem que ter o apoio de todos para ser aprovada. Por exemplo, eu parabenizei o deputado Cláudio Abrantes há poucos dias, quando ele apresentou, lá na nossa comissão foi aprovada uma lei e que permita que os ônibus rurais possam transportar os pais dos alunos nos dias de reuniões nos colégios, no mesmo ônibus em que os alunos são transportados, o que não poderia ser feito até agora por falta de um dispositivo legal. São coisas assim que a gente tem que olhar. Estamos aqui para ajudar, para votar. Eu não tenho essa questão de ciúme, de lei de A, de B ou de C ou de D. Sendo uma lei de qualquer companheiro, a gente, achando que a lei merece ser aprovada, a gente vota pela aprovação e fazemos votos de que ela traga o resultado esperado em benefício da nossa sociedade. Por isso, senhor presidente, na lei orgânica não diz respeito, nosso regimento não diz respeito, atos da mesa não diz respeito e não podemos aqui ficar botando aqui uma disputa de um campeonato de quem tem mais leis do que o outro. Eu acho que nós temos que estar todos unidos em benefício da população do Distrito Federal, votando aquilo que é justo para a sociedade, porque o Brasil é o país do paraíso das leis. É o país que mais leis tem no mundo, é o Brasil. Eu acho que não tanta lei assim, não. Tem que ser leis feitas em benefício da nossa sociedade. Isto, sim, é que traz benefício e dignifica o nosso trabalho aqui nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Benedito. Deputado Wesley de Rogo, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, comunicado de líderes? Ok, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu creio que a minha palavra torna-se um tanto quanto desnecessário. Deputado Chico Vigilante relatou para os senhores deputados a inauguração hoje do pronto-socorro de Taguatinga. uma obra superior a 6 milhões de reais, que apresenta à sociedade Taguatinga um atendimento em condições de trazer o paciente sob uma prévia leitura de um critério que é o quadro de emergência, o quadro de prioridade. É a primeira vez que se lança aqui no Distrito Federal um processo de seleção dos pacientes em quadro de urgência. É importante destacar, deputado Benedito Domingos, que também esteve presente nessa inauguração, que o pronto-socorro de Taguatinga é o primeiro pronto-socorro a nível do país que tem amplas condições de ser convertido numa situação de emergência. São 57 leitos, né, para um atendimento emergencial diante de um eventual acidente, critério inclusive considerado para efeito das normas internacionais. Tem equipamentos, deputado Benedito, que nós podemos observar desde a cama do paciente, né, aos demais equipamentos adicionais, a parte cardiológica que exige um quadro emergencial mais qualificado em função de um prolongamento do paciente. Também foi apresentado a Brasília o conjunto daquele berçário especializado em crianças prematuro, que está sendo colocado na rede, aproximadamente 5 dezenas de equipamentos para o atendimento da criança com nascimento prematuro. Portanto, são iniciativas da maior importância que o governo Agnello Queiroz traz para Brasília. É importante destacar que o início dessas obras se deram há meses atrás, foi no governo anterior, mas que agora tem a sua conclusão e a sua obra entregue à população de Brasília. Quero também destacar a reabertura e a reforma que vai se dar do Centro de Saúde número 7 de Ceilândia, ali no Setor O, ainda nessa semana.
Eu fiz uma parte, senhor presidente.
Pois não, deputado Benedito Domingos.
Novo deputado Vazir, também deputado Chico Vigilante. Eu que resido em Taguatinga desde 1958, praticamente, desde o início, acompanhamos ali a inauguração daquele hospital, feita ainda na gestão do coronel Hélio Pratos da Silveira, e sempre acompanhamos o trabalho. Eu digo que, como morador da cidade, radicado na cidade, hoje eu fiquei orgulhoso de ver o nosso pronto-socorro, de ver o trabalho que foi desenvolvido pelo nosso governador Agnello Queiroz, um trabalho sério, colocando o nosso hospital na altura de um hospital, como diz o Chico Vigilante, não de primeiro mundo, mas um acima do que é isso, porque o primeiro mundo nem sempre tem boas coisas, conforme nós gostamos de pronunciar. Mas Taguatinga está de parabéns em receber aquelas obras, o nosso governo está de parabéns pelo trabalho executado e, sem dúvida nenhuma, os pacientes que passarão ali pelo hospital vão sentir agora uma diferença extraordinária nas condições de serem recebidos com dignidade. Aquelas macas jogadas pelo chão, aquelas questões todas em cima, às vezes até da ortopedia, e gente improvisado, isso vai desaparecer. Isso traz dignidade, traz humanidade e, acima de tudo, traz o caráter de um governo sério. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu queria registrar que o hospital, particularmente o pronto-socorro, nessas próximas 72 horas passará por um processo de desinfectação para poder, então, entrar num ritmo normal de atendimento da população em caráter emergencial. Quero, portanto, nessas rápidas palavras, registrar os nossos cumprimentos ao secretário Rafael pela desenvoltura que tem conduzido frente à Secretaria da Saúde, como também à diretora do Hospital de Taguatinga, a doutora Sônia Salviano, profissional bastante gabaritada para poder estar à frente daquela unidade em condições de colocar o seu atendimento voltado essencialmente ao interesse da população.
Deputado Vazia.
Pois não, deputado.
Concedo uma parte, por gentileza.
Pois não, deputado.
Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite de Vossa Excelência no dia de ontem, reiterar que não estive presente à inauguração, a esse fato marcante, histórico. Eu moro em Taguatinga há 23 anos, sou um cidadão de Taguatinga, tenho um Taguatinga como a minha principal base política. Mas no dia de hoje nós tínhamos uma reunião super importante, da qual eu sou presidente da Comissão de Educação e Saúde, na Rejane. Uma pauta extensa com mais de 158 indicações e mais de 20 projetos. Mas assessores meus estavam presentes, me mapeando, deixando a par de tudo que acontecer, principalmente da grande alegria que hoje é direcionada ao coração dos moradores de Taguatinga. Pela relevância do Hospital Regional, quero também reiterar as suas palavras em relação à doutora Sônia Salviano, a conheço há mais de 20 anos. Profissional competente, digna, séria e honrada. Realmente ela veste a camisa da Saúde Brasília, sempre vestiu a camisa do Hospital Regional de Taguatinga e sempre teve um compromisso profundo com a comunidade de Taguatinga. E quero parabenizar o governo por essa ação. Eu, como presidente da Comissão de Educação e Saúde, várias vezes critiquei a saúde, continuo cobrando para a saúde, apontando algumas falhas que existem, solicitando investimentos. Mas não poderia me furtar nesse momento de reconhecer o bem que o governador Agnello está levando para a minha cidade, para Taguatinga, para o Hospital HRT. Nós sabemos que é o primeiro passo de muitas ações que eu espero que virão, e eu, como parlamentar, quero dar a minha contribuição. Nós precisamos construir no Hospital Regional de Taguatinga o bloco materno-infantil. Já é um projeto, um anseio da comunidade. A doutora Sônia está totalmente compromissada com isso, já me compromissei. Mas, nesse momento, eu estou aqui como morador, como cidadão, como parlamentar, ele para aquela cidade, para agradecer ao governo, reconhecer o bem que é essa reforma do pronto-socorro para a nossa comunidade.
Senhor presidente, ainda antes de encerrar, eu gostaria de dizer aos colegas parlamentares que no dia de sábado, pela manhã, tivemos uma audiência pública no Engenho das Lajes, onde o secretário de governo, Geraldo Magela, ou melhor, o secretário de habitação, Geraldo Magela, lançou a proposta da regularização daquela área que consta do PDOT e que, portanto, tem toda uma fase de desdobramento para sua efetivação. É uma comunidade de aproximadamente 18 mil moradores que, portanto, carece deste urgente atendimento e dessa processo de regularização, que é uma comunidade de aproximadamente 50 anos e que, portanto, necessita ter um equacionamento de um dos problemas mais graves da comunidade, que é a própria viabilidade e reconhecimento do valor daqueles imóveis na sociedade. Por último, ainda, eu gostaria de alertar ao próprio governo, a qual nós temos ombreados nesta casa, duas iniciativas que eu considero, deputada Luzia, deputado Evandro Garla, deputado Rony, da maior importância para Brasília. Não é porque nós somos parlamentares da base de sustentação do governo nessa casa que nós vamos desconhecer atribuições que nós temos voltado ao interesse da sociedade, o interesse público. Nós temos, senhor presidente, de focar essa casa em duas iniciativas que não podemos abrir mão. O primeiro deles é a licitação do transporte coletivo em Brasília. Nós não podemos desguarnecer essa reivindicação histórica da população de Brasília. Nós não podemos aceitar a renovação de contratos que se perpetua já há muitos anos, sem levar em conta que novas empresas, novos grupos, né, a transparência, a renovação carece nesse momento no setor de transporte. O setor de transporte convencional,
o sistema de transporte coletivo necessita passar por uma nova licitação para que nós possamos ver o sistema oxigenado, renovado, atualizado, com empresas que estejam à altura para atender a necessidade de deslocamento da população. A segunda grande necessidade, na nossa leitura, o governo tem sim que dar desdobramento ao processo licitatório das campanhas publicitárias, ou seja, das agências de divulgação do governo do Distrito Federal. Não podemos estar perpetuando os contratos que, inclusive, feito na égide de um governo que patrocinou um processo de anarquia quanto à gestão dos recursos públicos. Portanto, a licitação é exemplo do que a Câmara vem fazendo, o governo do Distrito Federal tem que dar continuidade ao processo da licitação na contratação das agências de publicidade. Chega de apadrinhamento, chega de nós tolerarmos a protelação daquilo que é urgente num processo de transparência da gestão do dinheiro público. Muito obrigado, senhor presidente.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, não havendo mais quem queira fazer comunicado, passamos então para o comunicado de parlamentares. Não, nós já passamos do comunicado de líderes, estamos agora no comunicado de parlamentares. Vossa Excelência, poderia falar no comunicado de parlamentares, porque nós já passamos do comunicado de líderes. Porque a deputada Helena Pedrosa, ela foi a primeira a ser chamada e a presidência já tinha passado e eu, inativamente, eu peço desculpa a Vossa Excelência, eu não sabia que Vossa Excelência ia falar, eu já passei para o comunicado de parlamentares. Então, no comunicado de parlamentares, Vossa Excelência faz uso da palavra. Então, dando continuidade ao comunicado de parlamentares, passamos a palavra para a deputada Helena Pedrosa. Deputada Rejane Pitanga, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares? Deputado Vazio de Rolho, Vossa Excelência quer fazer uso no comunicado de parlamentares? Deputada Celina Leão, Vossa Excelência quer fazer uso no comunicado de parlamentares? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhores parlamentares, o que me traz na tribuna essa tarde é algo que realmente nós temos que chamar a reflexão dos nossos gestores públicos e, principalmente, a seriedade com que a gente mexe com a expectativa das pessoas, principalmente de crianças e adolescentes. A Rede Globo trouxe, na sua última matéria, vinculada ontem e hoje, uma entrega, né, que num primeiro momento era uma entrega real de 300 bicicletas e que num segundo momento, após a apuração detalhada da equipe da Rede Globo, foi constatada que as 300 bicicletas que foram doadas num primeiro momento no lançamento de um programa de governo era meramente fictícia naquele momento. E é algo que realmente nós temos que chamar a responsabilidade e a atenção com a coisa e com o zelo da coisa pública. E, principalmente, com respeito ao ser humano. Porque, ao noticiar um treinamento que estava, inclusive, noticiado no site da Secretaria de Educação, que aquelas crianças já estariam em treinamento para receber as bicicletas, e ao governo do Distrito Federal proceder à entrega das bicicletas, que foi amplamente divulgado pela mídia, a perspectiva da população e principalmente dos beneficiários era que eles receberiam as bicicletas. E o que a matéria da televisão pôde constatar é que as bicicletas não foram entregues naquele momento, causando um amplo constrangimento naquelas crianças, naqueles adolescentes que não receberam as bicicletas e causando um espanto nosso, talvez querendo entender o motivo da não entrega e até uma deterioração das bicicletas que estão no depósito, que foi constatado na matéria de hoje também, que as bicicletas que estão no depósito estão estragando, estão se deteriorando. Então, eu acho que é algo muito sério, até porque divulgar coisas positivas é também um dos deveres do Estado, mas que seja positiva de verdade, verdadeiramente, a conclusão de um programa e de um projeto, até para que a sociedade entenda que aquilo realmente está sendo executado, que aquilo realmente existe, daquela forma de realmente se entregar aquela bicicleta naquele momento. Uma parte do deputado Vasni Derruri.
Aqui não há a parte que é comunicado de parlamentar.
Ah, ok. Comunicado de parlamentares. Então, eu gostaria de pedir, até depois o deputado Vasni, como líder do governo, tenha a possibilidade de responder pelo governo do Distrito Federal, de fazer uma defesa, mas o que a gente pode perceber é uma frustração. A frustração daqueles adolescentes que aguardavam utilizar daquela bicicleta, integrar num programa e que, num primeiro momento, se sentiram meramente figuras ilustrativas de um marketing de um programa. Isso é muito sério. E eu acho que tem algumas coisas que vêm acontecendo que eu acredito que é realmente falta de gestão ou falta de terminar e de concluir ou talvez falta de divisão na gestão. Eu tive, até comuniquei aqui a deputada Rejane também, eu estive esse final de semana num evento de combate ao crack aqui do governo do Distrito Federal, um evento que é feito com emenda de vários parlamentares. E, na segunda-feira, tive a oportunidade de estar na escola que estava executando o evento também, com MCs do Brasil inteiro falando do combate ao crack. Mas o que me indigna não foi isso. Hoje, o diretor regional de ensino da Ceilândia emitiu para todas as escolas que iriam receber o programa e o projeto a suspensão do projeto, porque a deputada de oposição esteve no projeto ontem. Opa, nós estamos fazendo um governo para o Distrito Federal ou um governo para quem é da base e para quem é da oposição? Foi feito um ofício suspendendo um projeto que estava em execução, porque eu estive no projeto ontem. Eu acredito que isso é antidemocrático. Isso é algo que é feito, é muito feio. Os DJs que estão aqui hoje, vieram aqui se manifestar, estão aqui hoje. Mostra, talvez, o tamanho de que nós estamos pensando no Distrito Federal. Nós temos que pensar... Nós temos que pensar o governo do Distrito Federal grande. Se qualquer parlamentar vai em qualquer evento, se empenha recurso, emendas para aquele evento, é porque ele acredita. Nós estamos aí falando do combate ao crack. Estive na escola, um projeto lindo. Os alunos estão todos frustrados novamente, porque o projeto foi suspenso, não por falta de recurso, mas pela vedação do diretor regional de ensino da Ceilândia, que acha que deputada de oposição estando nas escolas públicas seria talvez imoral ou ilegal. Isso é algo que realmente fica aqui a nossa indignação. Realmente, eu vou representar onde que eu tiver que representar, para buscar os direitos dos alunos, para que o projeto continue a execução dele. E é essas coisas que realmente a gente tem que chamar a reflexão. Nós não podemos ter um governo de faz de conta. Faz de conta que entrega bicicleta, faz de conta que tem projeto só se for para deputado da base. Não é isso que a população do Distrito Federal espera. A população do Distrito Federal espera que um governo seja um governo para todos. Que um governo seja um governo de realizações de verdade. E eu deixo minha indignação aqui nessa tarde e faço um apelo ao deputado Vasni, já fiz o apelo à deputada Rejane, que foi sensível ao nosso apelo, para que esse projeto continue, porque não é por falta de recurso, o projeto existe, está suspenso, tem os ofícios que foram encaminhados a todas as escolas de Ceilândia que iriam receber a etapa, e é no mínimo, muito pequeno. Eu acho que nós temos que pensar grande, até porque, deputado Vasni, todos os projetos que são bons para o governo do Distrito Federal ou para a cidade, a oposição tem votado. A oposição, muitas vezes, no primeiro semestre, completou o quórum aqui. Então, nós exigimos respeito, que ao a gente estar em qualquer evento, público. E aí eu tenho até que fazer aqui as considerações, porque por muitas vezes eu sou até convidada, ontem inclusive fui convidada por Vossa Excelência, e eu acho que não é nada pessoal, mas é uma falta de entendimento de alguns gestores de entender que um governo é um governo de todos, independente se está na base ou na situação. Então era essa a minha indignação que eu deixo para uma reflexão.
Okay, obrigado, deputado Celino. Questão de ordem, deputado Rony Neme.
Alô, alô. Oi. Eu queria aqui, deputada Celina, só fazer alguns esclarecimentos aí, porque aconteceu até no Recanto das Emas, onde eu moro, e ontem eu conversei com a professora Adriana, gerente da Regional de Ensino. Na verdade, desde o início, foi dito que as bicicletas não eram para ficar com as alunas. O lançamento contou com a participação do governador, do ministro da Educação. Todos sabiam que o aluno, para fazer jus, não é ganhar, porque a bicicleta é um patrimônio do Estado. Mas ele, para fazer jus à utilização daquela bicicleta, ele teria que passar por um curso de formação, onde vão se dar noções de trânsito, onde a bicicleta também tem obrigações para com o trânsito, para o bom funcionamento, e que, depois do primeiro passeio do lançamento do programa, essas bicicletas seriam recolhidas, e depois do curso, elas seriam cedidas para que o aluno utilizasse durante aquele período, não doadas. E, efetivamente, alguns alunos não devolveram. Inclusive, ontem a diretora da regional estava até, na hora dando entrevista, ela me disse, falou, olha, deputado, e efetivamente a maioria devolveu. Algumas pessoas não ficaram, mas já devolveram. Só tem um ou dois casos que estão pendentes, que uma pessoa que está com a bicicleta não é nem aluno mais da rede. Então, na verdade, o que eu acho que aconteceu, e não uma obra de ficção, não para se autopromover, eu acho que é um projeto bastante bacana, bem legal, entendeu? É bem legal nas cidades onde, efetivamente, as pessoas não conseguem ter transporte, principalmente cidades que são muito longilíneas, as distâncias são muito grandes, porque os equipamentos públicos de educação para as crianças menores, eles são mais diluídos dentro da cidade para que a pessoa possa fazer a pé. Mas os de ensino médio, pelo raio de abrangência deles, são poucos em cada cidade. E as distâncias são maiores, porque pressupõe que a pessoa pode ir sozinha sem a ajuda do pai. E a bicicleta facilita, não tem que andar muito, com esse sol, essa secura. Então, o projeto é muito meritório, é muito legal. Houve esse equívoco de uma falha na comunicação, mas desde o início, a equipe do governo do Distrito Federal deixou claro, e a gerência da Regional de Ensino, a área da educação, e olha que não tem motivo nenhum para estar defendendo a área de educação, não, viu? Sabe? Mas eu quero defender, porque a professora Adriana fez um trabalho bem legal, conversou com todo mundo, explicou como era, junto lá, e efetivamente algumas pessoas não compreenderam. Isso muitas vezes acontece com a gente. Tem muita pessoa que vai no seu gabinete fazer um pedido, e você fala assim, vou tentar. A pessoa está ali achando que você prometeu. Porque a pessoa, ela ouve ou apreende o que ela gostaria de ouvir. Então, na verdade, efetivamente, está lá, é um projeto bem legal. A gente espera que até, me parece que daqui a poucos dias, essas bicicletas efetivamente vão estar com as famílias. E quem vai ganhar com isso são os estudantes, que vão poder chegar mais descansado, mais rápido e, consequentemente, aprender muito mais e se tornarem cidadãos brasileiros conscientes, educados, formadores de opinião e para efetivamente estar aí mais tarde no futuro gerenciando e acompanhando tudo, seja na política, seja na arquitetura, na engenharia, seja no corpo docente, mas efetivamente é um projeto muito legal. Então, para não parecer que foi uma coisa assim que o governo jogou para a galera, ao contrário, acho que é um projeto bem legal e a nossa cidade, o Recanto das Emas, ficou muito honrada de ter sido a pioneira no Brasil, primeiro lançamento com a presença do ministro, com a presença do nosso governador Agnello.
Deputado Rones.
Deputado.
Só um instante. Questão de ordem? Questão de ordem. É questão de ordem. Qual a questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Austin? Deputado Austin.
Minha questão de ordem é em relação ao pronunciamento do deputado Rony, porque eu estive presente lá no dia do lançamento desse programa e não questiono, Rony, um mérito. Fiquei feliz também, porque tenho um compromisso com a cidade do Recanto das Emas agora. Houve vários pronunciamentos do governador, do ministro Fernando Haddad, da secretária de Educação, da administradora do Recanto das Emas. Em nenhum momento foi informado que essa bicicleta não seria entregue de... Aliás, em nenhum momento foi informado que seria entregue posteriormente.
Eu, particularmente, saí felicíssimo ali, extasiado, entendeu? Que achei que aqueles alunos que foram contemplados estariam levando para casa. Então, acho que faltou realmente esta informação à sociedade no todo, à imprensa. Eu mesmo fui pego de surpresa quanto a essa colocação, né?
Qual a questão de ordem, Vossa Excelência, deputada Celina?
Não, até eu fui já contemplada pela fala do deputado Washington, até porque no mérito é um projeto belíssimo, deputado Patrício. O que eu acho que é importante, talvez, seja o time do lançamento do projeto. O projeto ele tem que ser lançado quando ele estiver efetivamente pronto. É a mesma coisa de nós inaugurarmos uma UTI e deixar ela fechada, que ela vai funcionar daqui 2 meses. Seria mais eficiente inaugurarmos a UTI a partir do momento que ela estivesse pronta para funcionamento. Então, só seria essa observação.
E, deputada Celina, questão de ordem, deputada Rejane.
Não, eu fui chamado, comunicado parlamentar, estava conversando aqui, um assunto importante com o companheiro, eu queria usar a palavra, se for possível.
Vossa Excelência vai ser chamada assim que os outros parlamentares
também foram chamados. Obrigado.
Os parlamentares, todos que estão inscritos, poderão fazer uso da palavra.
Obrigado.
Com a palavra, deputado Tom Michel. Deputado Tom Michel, Vossa Excelência vai fazer uso da palavra?
Boa tarde, senhores e senhoras. Boa tarde, senhor presidente. Queria falar sobre duas coisas. Primeiro, quero parabenizar o governo pela inauguração da unidade de saúde lá de Taguatinga. Mas eu estive andando pelos hospitais e ontem à noite eu estive em alguns hospitais, principalmente no hospital de base. Ontem eu estive lá. E a gente percebe que a centralização hoje, pelo menos ao meu ver, está acabando também com a saúde do Distrito Federal. Nós precisamos de trabalhar, Chico Vigilante, meu deputado Chico Vigilante, pela descentralização da questão de saúde no Distrito Federal. Ontem eu estava no politraumatizado do hospital de base, quando passou uma enfermeira dizendo que estava faltando alguns materiais. E eu, logo em seguida, questionei ao diretor de administrativo do porquê daquilo. E ele estava me explicando que ele tem uma verba para comprar alguns medicamentos emergenciais, porém, o grosso do hospital é comprado por uma unidade única. Vejam vocês, o hospital de base tem uma população flutuante de 8 mil pessoas. De 8 mil pessoas, é maior do que uma cidade. Por que que o hospital de base não pode ter sua unidade geradora, ou seja, a sua OAG? Por que que ele não pode ser o seu DAG lá dentro? Inclusive, eu estou fazendo uma indicação pedindo uma informação para o secretário de saúde, por que que não pode haver essa descentralização? Porque tentaram já fazer uma unidade única de compra para o Distrito Federal como um todo, que era a central de compra. Viram que aquilo não dá tão certo, porque a central de compra comprava diarreia, tijolo ou munição para a polícia, que são coisas completamente diferentes. Então, nós teríamos que ter todos os órgãos dentro da central de compra para cada um poder ver o que é melhor. Como é que a central de compra poderia dizer que aquela areia, que aquele tijolo, que aquele remédio... Ou seja, então eu não consigo entender. Aí me parece que agora a questão da saúde saiu e centralizou só na Secretaria de Saúde. Mas eu ainda acho que a centralização só na Secretaria de Saúde ainda é pouco. Nós precisamos de descentralizar ainda mais a questão. Por que que o hospital de base, o Agarrais, o hospital de Sobradinho, não pode gerir os seus próprios recursos? Por que que eles não podem ter recurso? Quem sabe o que tem que comprar é quem está ali dentro, no dia a dia, na hora a hora, no momento. Então, eu acredito muito na descentralização. E isso é um Estado novo. No Estado novo, a descentralização ela é uma das formas de se administrar. Vossa Excelência trabalha na área privada, o senhor sabe disso. Se o senhor centralizar tudo, vai perder o princípio da oportunidade. Então, eu queria conclamar os meus pares para que também dessem uma olhada nessa situação, para que nós pudéssemos fazer gestão, pelo menos fazermos uma discussão sobre essa questão da centralização das compras de medicamento, das questões de medicamento para a Secretaria de Saúde, para que nós possamos tentar uma nova gestão. Porque dessa forma como está a centralização, vai desde uma seringa até os altos equipamentos. Fica difícil dessa forma de gerir. A minha outra discussão é porque eu sou muito apego a determinadas situações que eu vejo. E certo dia, viajando, eu vi uma placa na estrada dizendo cuidado, buraco à frente. Pô, se o infeliz consegue colocar uma placa dizendo que tem buraco à frente, não é mais fácil ele colocar lá e tapar aquele buraco? Não. Ele prefere colocar a placa. E aí, eu fui ler outro dia uma portaria do Ministério da Saúde dizendo do dano mínimo que pode causar. E por isso, ela levava em condições que nós deveríamos fornecer os insumos para os drogados poderem não pegar outras doenças, tipo hepatite. Nós estamos dizendo, então, que o Estado está falido na questão, senhor presidente. Que o Estado está falido na questão de tratar o doente do crack ou o doente da droga. Como é que eu posso dar cachimbo? Como é que eu posso dar seringa para o indivíduo poder usar para ele não pegar a doença? É eu me dizer, eu sou impotente para tratar. Então, por eu ser impotente, agora eu vou dar os insumos. Daqui a pouco dá a droga também. Aí nós viemos um país desgraçado, vamos viver um país de drogados. Eu falo isso porque eu vejo todo dia a gente combatendo a droga, a gente lutando pelo combate ao droga, ao crack, a tudo aquilo. Mas, pô, nós mesmos, o Estado ou a ONG, eu não sei quem é, que eu ainda vou mandar já verificar, está fornecendo cachimbo agora. É para não queimar os dedos? Será? E ainda passa protetor de lá, porque é para não rachar os beiços. Olha, gente, nós estamos brincando com coisa séria. Ao continuarmos dessa forma, daqui a 10 anos, a 20 anos, nós teremos um país só de craqueiro. E eu vou ficar, aí nós temos que ficar preocupados. E nós que somos representantes do povo temos que analisar isso. Eu acho que alguém está... Por favor. Eu acho que alguém está vivendo num outro mundo e não nesse que eu estou. Meu amigo, da seringa... Para o cara não pegar hepatite, AIDS. Mas quer dizer, e a droga que ele está usando, que eu viro vítima dele, por culpa daquela seringa? Eu não quero nem entrar na questão, se é melhor ele pegar a droga ou me matar. Eu não vou entrar nessa questão. Se ele pega uma AIDS e morre, ele vai me matar depois que ele usou a droga. Quer dizer, eu estou virando vítima. Então é mais fácil, presidente, o senhor que é policial também sabe, nós comprarmos colete e darmos para o bandido. É. Porque o bandido, quando vai assaltar, eu compro um colete, dou para ele e falo, não, vou te dar um colete, porque na hora que o policial te atirar, você também não vai morrer. É mais ou menos por aí, uai. É, uai. Mal comparando. No momento em que eu dou o cachimbo, que eu dou a seringa, eu estou dizendo para ele, eu estou te dando isso para você não pegar outras doenças e não morrer. Então dá também para o bandido, colete à prova de bala. Diga a ele, tome o colete à prova de bala. A partir de hoje, o Estado vai lhe dar colete à prova de bala para você poder assaltar, né? E não morrer, porque se o policial for te atirar, quando você estiver atirando no policial. Então eu acho que nós aqui dessa casa, eu vejo nós temos a frente parlamentar contra o crack, nós temos a frente parlamentar contra as drogas, eu acho que nós temos que nos unir em torno dessa situação. Ou nós nos unamos para podermos combater efetivamente esse mal do século, essa chaga, essa praga que está assolando o nosso país, ou nós vamos continuar na mesma situação, nessa mesmice do disse-me-disse, e a polícia cada dia mais prendendo gente, e cada dia os presídios mais cheios, e cada dia nós, cidadãos de bem, ficando presos em nossa residência devido à situação que nós nos encontramos hoje, que é uma situação até vexatória. E eu vou encerrar minha fala dizendo, é uma vergonha, presidente, é uma vergonha o que está acontecendo. Ao darmos a seringa, ao darmos o cachimbo, por mais que estudiosos tenham estudado que isso é mais benéfico, eu acho que o tratamento, que a prevenção, ainda deveria ser muito mais ferrenha do que dar os insumos para usar. Porque eu não acredito que ao darmos o cachimbo, ao darmos a seringa, ao darmos o protetor de lábio para usuário de droga, nós estaríamos ajudando-o, nós estamos incentivando-o, ele a continuar no uso. E digo isso porque eu tenho conhecimento de pessoas que usam crack, que pedem até pelo amor de Deus, para não deixarem eles saírem de casa. E agora vejo vocês, chega ao ponto de fornecerem os insumos. Essa era a minha revolta no dia de hoje. Não é que eu sou revoltado, é que eu estou revoltado, tem uma diferença muito grande. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Dr. Michel. Deputada Regiane Pitanga. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, comunicado de parlamentares? Ok, então Vossa Excelência com a palavra. Segundo antes, porém, questão de ordem, deputada Celina.
Senhor presidente, eu gostaria de agradecer aqui a presença dos meninos do projeto Hip Hop contra o Crack, que estão aqui. DJ Marquinhos, conhecido nacionalmente do Tropa de Elite. Tá? DJ Jamaica, que está aqui, que estão com projetos suspensos aí pela perseguição. Então, eu gostaria que o líder do governo tivesse um encaminhamento antes do final do expediente para a gente realmente dar uma resposta de igualdade para o projeto.
Ok, obrigado, deputada. Deputada Regiane, Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, minhas colegas e meus colegas parlamentares. Eu queria, inicialmente, me referir à questão que foi levantada aqui pela deputada Celina e dizer que tenha certeza que nós faremos todas as gestões para corrigir esse equívoco cometido, até porque a luta contra o crack é uma luta de todos e de todas. E acho que todos os parlamentares dessa casa estão envolvidos, e aí já queria dar essa mensagem aos meninos e meninas que estão lá em cima, que conheço bem a luta de vocês. E eu quero dizer, com referência à questão que você levantou, que o Rony levantou, sobre a questão do projeto das bicicletas, tenha certeza que os erros de percurso serão corrigidos. Não faz parte da nossa história, nem da nossa luta, fazer política de segregação. Ao contrário, eu acho que o melhor exemplo disso foi dado pelo presidente Lula, que fez um governo de 8 anos no Brasil, e que eu acho que o que melhor expressava a prática política do governo era o próprio lema, que era usado, um Brasil de todos e todas. Então, foi um governo que não titubeou em ter um tratamento republicano com todos os estados, principalmente o Distrito Federal. O Distrito Federal nunca recebeu tanto recurso quanto durante o governo do presidente Lula, e eu sei que isso vai continuar agora com a nossa presidente. A gente sabia, né, sabíamos a posição do governo anterior, e que essa também é a visão e a posição do nosso governo. Portanto, caça às bruxas, nem política de segregação, não faz parte da nossa trajetória política. Podem ter certeza disso. E esse projeto é um dos projetos na educação que serão encaminhados. Tem outros projetos que, com certeza, vai melhorar substancialmente a qualidade da educação pública no Distrito Federal e da escola pública no Distrito Federal. Houve mudanças na Secretaria de Educação. Eu quero aqui dar um testemunho pessoal sobre o novo secretário de Educação, que é um companheiro, e eu chamo de companheiro porque estive junto com ele durante vários anos na luta sindical e no movimento dos professores. Foi dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e do Simpro, e fez uma brilhante gestão na Secretaria de Administração, uma secretaria difícil, que lida com conflitos cotidianamente e tem uma grande capacidade política e uma capacidade de gestão para estar à frente dessa secretaria, que não é qualquer coisa. É uma secretaria grande, com muitos problemas, são quase 700 escolas públicas no Distrito Federal, numa situação de total abandono, até porque 12 anos sem nenhum investimento do ponto de vista de reestruturação das escolas, de investimento na educação, você não reconstrói em 8 meses. Não reconstrói. Né? Se botasse um milagreiro à frente da Secretaria de Educação ou de qualquer outra secretaria, saúde, enfim, não conseguia reconstruir o que foi destruído ao longo desse tempo. Mas nós queremos avançar. E eu quero trabalhar numa agenda positiva, e eu acho que essa casa precisa trabalhar numa agenda positiva. Nós precisamos debater políticas e buscar alternativas de proposição de políticas para a melhoria do Distrito Federal. Deve chegar a essa casa o projeto da gestão democrática, ainda essa semana, que nós fizemos, inclusive, hoje, a discussão na Comissão de Educação e Saúde. É um dos principais projetos do governo Agnello em relação à democratização de um espaço que é público, né? E a gestão democrática não se trata apenas da eleição direta para diretor e vice, mas de um processo de democratização do sistema público de ensino do Distrito Federal. Então, nós queremos debater esse projeto à exaustão. Nós precisamos da participação efetiva de todos os parlamentares, até porque isso faz parte do caminho na busca da qualidade de ensino. E nos estados onde se tem democracia na escola, isso significa a participação efetiva de quem usa a escola pública,
que são os filhos da população do Distrito Federal, onde se tem democracia, se tem, inclusive, a drástica redução dos índices de violência na escola. Portanto, teremos, além disso, o debate sobre a reestruturação da carreira dos professores, né, da incorporação de gratificações dos funcionários de escola. Portanto, caminhamos no sentido de trabalhar na melhoria efetiva da educação, que passa por melhores condições de trabalho e que passa por valorização dos seus profissionais e democracia. Só para concluir, eu queria ressaltar uma questão extremamente importante, que foi a entrega, a apresentação do projeto de regime jurídico único dos servidores do Distrito Federal, que também vai ser objeto de debate nessa casa, um projeto que há muito tempo e há muitos anos os servidores vêm esperando, e que um ponto fundamental no novo governo foi, primeiro, a garantia dos direitos adquiridos pelos servidores. Né? Dentro desse projeto, que é um projeto complexo, nós queremos fazer o debate da garantia da negociação coletiva no setor público, que com certeza o Distrito Federal vai ser um dos primeiros estados a implantar isso. Nós já conseguimos aprovar no Congresso a Convenção 151 da OIT, que é super importante para os servidores públicos, porque nós não vamos ficar à mercê da boa vontade e do bom humor dos governantes, dos prefeitos e dos governadores por esse Brasil afora, que muitas vezes tratam o serviço público e o servidor público como objeto de quinta categoria. E não se tem um Estado democrático e forte com serviço público precarizado. Portanto, a ação do nosso governo no sentido do projeto do regime jurídico único, que nesse momento está sendo debatido pelas entidades representativas dos trabalhadores, é um passo importante no fortalecimento de algo que foi completamente sucateado, desvalorizado e terceirizado ao longo desses últimos anos. Obrigado.
Muito obrigado, deputada Rejane. Deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado Ailton, Vossa Excelência quer usar a palavra no comunicado de parlamentar? Ok, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares, nossa querida imprensa, os companheiros da galeria. Antes de mais nada, agradecer a Deus a oportunidade. Essa casa é uma casa de debate, é uma casa de lei. Eu quero parabenizar a deputada Celina pelo posicionamento outrora, quando falou de uma posição de um regional de ensino, e eu ainda vou me certificar direito, viu, Celina? Vou levar, pedir um documento, vou pedir que alguém vá lá certificar isso direitinho, que se aconteceu dessa forma foi muito ruim. Um diretor de regional de ensino suspendeu um projeto da magnitude desse que nós estamos implementando, viu, deputado Joy, que é o hip-hop contra o crack, contra as drogas, o hip-hop que é um movimento sadio, decente, que está dando oportunidade para outras classes da sociedade também ter sua diversão. Nós apadrinhamos esse projeto com muito carinho, porque trabalhei com a juventude a vida inteira, já fui administrador e sei da necessidade de levar projeto dessa qualidade para dentro das escolas. E se hoje, como o deputado Michel aqui falou, quantos movimentos tem contra a droga, quantos movimentos nós estamos trabalhando para fazer um alerta geral às famílias, né, à nossa juventude, que essa ideia da droga é horrorosa, está destruindo as famílias, está quebrando, né, uma sociedade, e nós precisamos unir força nessa luta. Não tem posição, não tem oposição. Nessa luta não tem crença religiosa, nessa luta não tem classe social. Essa é uma luta, deputado Evandro Garla, que nós temos que pegar na mão e andar como seres humanos, como filho de Deus. Essa é uma luta que o homem se iguala, que é na caridade, é na ajuda ao próximo. Na hora que a gente perder esse sentido de ajudar um movimento, igual o movimento do hip hop, que é dar oportunidade a jovens a poder manifestar a sua cultura, o seu anseio, acabou. Em que sociedade nós estamos vivendo? Então apadrinhei, posso apadrinhar e nós vamos dar sequência, vamos colocar emenda parlamentar. Tudo que esse parlamento, tudo que na função e no exercício do poder que o parlamento me condiciona, eu vou apoiar esse movimento.
orçamento. E vou querer saber, por via expressa, por via documento, o porquê que foi suspenso um evento dessa qualidade. Que eu só estava ouvindo que realmente era um evento posicionado. E não vou aceitar uma resposta que não me convença que não seja bom para a sociedade. Pode ter certeza. Então, vim aqui hoje manifestar, parabenizar as pessoas do movimento que estão aqui. Conte comigo. Aqui é um bombeiro que ama o que faz, que quando pega uma missão não deixa no meio do caminho, não para na estrada. O bombeiro me ensinou ao longo dos anos que quando a gente pega uma vítima lá nas ferragens, você só para a sua ação quando entrega na mão do médico. Então você não pode deixar uma ação, um projeto dessa qualidade, um projeto que resgata e salva vida, um projeto que dá realmente oportunidade a muitas famílias que olham para os seus jovens e está vendo o crack, está vendo a droga consumir e não oportunizando uma vida social melhor. Então eu quero parabenizar a deputada Celina pelo posicionamento, o deputado Michel, que aqui já falou também, falou dessa questão do movimento contra as drogas, e tem aqui um bombeiro, que é presidente da Comissão de Segurança, deputado Evandro, que tem um carinho e que trabalhou com jovem, catequista há muitos anos, e que tem um zelo e um apreço pela família. É onde nós temos que investir todas as nossas forças, é o resgate da família. Se a gente não resgatar a família, se a gente não investir nessa estrutura, qual é o nosso papel de cidadão? Qual é o nosso papel social? Qual é o nosso papel religioso? Nós vamos ficar aqui argumentando o quê, deputado Evandro? Nós vamos estar aqui falando o quê? Nós que somos representantes de parcelas da sociedade e quando aqui chega representa um Distrito Federal, nós vamos impedir um projeto que está dando oportunidade a um segmento que a gente tem que respeitar para aflorar essa cultura e mostrar sua alegria. Não tem como concordar. Então eu peço encarecidamente que antes mesmo que esse documento chegue, que esse diretor da Regional de Ensino, que trata da educação de uma cidade igual a cidade da Ceilândia, que trata da educação de quantas escolas, quantas crianças, eu tenho certeza que ele vai avaliar com carinho, que ele vai repensar esse posicionamento e vai avaliar que esse é um bom projeto, que quando você chega nessa casa e consegue uma emenda para um projeto dessa qualidade acontecer, tem que se bater palma, não é fácil, pelas demandas do Distrito Federal, você ainda encontrar pessoas que queiram contribuir nessa direção. Deputada Luzia, a senhora, que é uma mãezona de todos nessa casa, a senhora que nesse jeitinho, manso, tranquilo, a senhora, mas que é firme na defesa do social, firme na defesa da mãe crecheira, das pessoas que querem trabalhar, não tem oportunidade de deixar seus filhos, a senhora que eu sempre vi ficar vermelha aqui, nervosa, quando ataca essa direção, eu tenho certeza que a senhora comunga comigo, que nós não podemos deixar de investir no social. Não podemos deixar de investir na família que a senhora tanto defende. E pode contar comigo. Na defesa da família, nós aqui, o deputado Evandro, deputado Eliane, que a gente está junto para que essas respostas, os anseios dessa casa, sejam vistos lá fora. Eu tenho dito aqui constantemente que as pessoas imaginam que o deputado só trabalha aqui terça, quarta e quinta de 3 horas até Deus sabe que hora. É o que menos a gente tem feito. Que já tem lei demais, nós temos que fazer as leis cumprir. Mas quantas audiências públicas, quantos horários que o deputado passa aqui no horário de almoço, que inicia cedo, termina de tarde. Sexta-feira nós estávamos aqui nessa casa, 4 horas da tarde, discutindo um centro de excelência para o diabético. 4 horas da tarde, até 6 horas, numa sexta-feira. Tinha 5 parlamentares e muitos outros mandaram o seu manifesto. Então, assim, isso não para, deputado Joey. A Vossa Excelência ontem, com uma campanha de um trânsito decente, de um trânsito, né, sem violência, aqui trouxe quantos profissionais dentro dessa casa, um debate amplo, um debate bom de se fazer, um debate onde que as ideias vêm e sai daqui uma composição para orientar e encaminhar para o Executivo, para que as leis possam se fazer valer lá na prática, lá no dia a dia do cidadão. Então, eu não tenho como conceber, eu não tenho como aceitar uma pessoa que trabalha com a educação, meu presidente, deputado Patrício, deputado Hadi, suspender um projeto dentro da escola, um projeto que está chancelado pelo Legislativo através de emenda parlamentar, através de parlamentares que aqui tem esse zelo e, com certeza, através de empresas sérias. Eu não tenho dúvida que esse diretor de ensino, ele na sua consciência de educador, ele na sua consciência de professor, que eu tanto respeito, que eu sei de tanta importância dessa categoria na sociedade, porque todos nós, deputado Evandro, tivemos um mestre um dia, jamais podemos esquecer que os professores sempre serão os nossos mestres. Só que a gente não pode aceitar uma atitude de inviabilizar um projeto que a gente sabe que vai salvaguardar a vida, salvaguardar a juventude, impedir que o jovem entre no mundo do crime através da droga. Então, conte com esse bombeiro aqui sempre que houver uma necessidade nessa direção. Que Deus abençoe a todos.
Obrigado, deputado Ayrton Gomes. Com a palavra, deputado Raad, por 5 minutos, comunicado de parlamentares.
Boa tarde a todos e a todas. Eu tenho dois assuntos para tratar aqui nessa tribuna. Primeiro, eu queria aproveitar para dar meus parabéns a uma comunidade, a comunidade libanesa, que recebe hoje o seu bispo. Sabemos que aquela comunidade cristã são maronitas. E hoje eles têm a felicidade de estar recebendo um bispo maronita no Brasil. Então, eles estão em festas. Como a comunidade libanesa é uma comunidade que, no meu entender, merece muito respeito e muita consideração, eu venho aqui em público a fazer minhas congratulações a todos os libaneses que aqui trabalharam. Sabemos que é uma comunidade que são pioneiros no Brasil, que muitos serviram ao nosso país. Então, eu queria, em público, pessoalmente, dar as boas-vindas ao bispo maronita Edgar e a toda a comunidade libanesa, desejar a eles meus parabéns e pedir que Deus abençoe a eles, que saíram de uma guerra muito pouco tempo, mas que já reconstruíram o seu país e já vivem em harmonia, já recebem turismo, já estão em crescimento. Parabéns, que Deus abençoe para que continue o crescimento sempre. E ao bispo maronita, que seja bem-vindo. Queria aproveitar, porque a gente, deputada Luzia, deputada Liliane, a gente vem muito a essa tribuna para reclamar, para colocar as coisas ruins que acontecem dentro do governo, dentro da sociedade, dentro da educação, dentro da saúde. E hoje eu queria exatamente fazer o contrário. O que me trouxe a essa tribuna, deputada Evandro Gala, deputada Rejane, foi que eu fiz uma visita no Centro Educacional 7, na Asa Norte. Ali tem a diretora Poliana. E vou dizer a todos que eu fiquei assim, impressionado com o trabalho realizado naquela escola. Uma escola que há 3 anos e meio atrás era considerada o Carandiru, que era considerada a pior parte das escolas de Brasília, hoje é uma escola bonita. Ela conseguiu acabar com as pichações, ela conseguiu acabar com o índice de violência e de criminalidade. Ela, eu digo em nome da diretora, falando em todos os professores e todos os trabalhadores daquela escola, inclusive muitos pais que participam ativamente naquela escola. Olha, deputada Luzia, a gente que está acostumado, como nós tivemos numa ocasião... Mas não passou 5 minutos. Que nós tivemos uma vez na Ceilândia juntos, lembra? Onde nós vimos aqueles jovens amontoados pela polícia numa ação, naquelas orgias e naquelas coisas horríveis. Hoje eu vi exatamente o contrário. Eu vi jovens que estavam no caminho do mal e hoje estão dando bom exemplo. Eu vi uma escola que era considerada a pior escola de Brasília, o maior índice de criminalidade, alguns pais da Asa Norte não permitiam que seus filhos estudassem naquela escola pela fama negativa que ali existia há muito tempo. E depois de 3 anos, não só da diretora Poliana, mas de todos os educadores, de todos os funcionários daquela escola e de todos os professores, nós vimos uma coisa maravilhosa. Então eu vim aqui parabenizar a todas as professoras daquelas regional de ensino, daquele centro educacional, e principalmente parabenizar a diretora Poliana. Em nome da diretora, parabenizo a todos os alunos, os professores e os pais que participam ativamente daquela escola. Vi até no DFTV uma matéria onde no próprio DFTV eles afirmam que aquela escola, deputado Washington, era considerada o CAGE. Hoje já é considerada um exemplo, onde o próprio GDF faz as suas propagandas naquela escola. As quadras de esporte pintadinha, a escola toda pintadinha, não tem uma pichação, Não tem um problema mais de criminalidade. E ali, olha, eu vou falar para vocês, se nós tivéssemos pelo menos as metades das escolas de Brasília nas condições daquela, eu já me sentiria feliz. Apesar que a gente tem que lutar para que todas sejam iguais àquela. Agora, depende muito também das pessoas que estão à frente da escola, das pessoas que estão tocando aquele projeto, porque a vontade de trabalhar, a sede de trabalhar que eu encontrei lá, naqueles educadores hoje, eu fiquei realmente feliz. Fiquei alegre, sabendo que ainda assim temos pessoas que lutam pela nossa educação, temos pessoas que preservam a nossa educação, a educação das nossas crianças. Então, quero, em público, propor uma solenidade às diretoras e aos professores e aos servidores daquela escola e peço aqui o apoio dos demais pares. A gente, quando tem que criticar, a gente vem aqui e critica. Agora, eu vim para fazer um elogio e saio daqui feliz porque fiz um elogio merecido a uma escola que foi recuperada em 3 anos simplesmente pelos pais e pelos seus professores. Muito obrigado e boa tarde.
Obrigado, deputado Rádio. Com a palavra, deputada Liliane Ruiz. Vossa Excelência, com a palavra, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, colegas jornalistas, senhor presidente, suba aqui nesta tribuna hoje, que é dever meu, como representante do Distrito Federal, fazer algumas colocações que considero muito importantes. Todos, acredito eu, tomaram conhecimento sobre a denúncia publicada na revista Veja sobre a suposta compra de votos cometida pelo atual presidente do presidente do Partido dos Trabalhadores, do DF, deputado Policarpo, Roberto Policarpo. Considero grave e, por isso, usei o meu Twitter para cobrar ao nobre deputado esclarecimento à população. Aliás, tenho a legitimidade para tal, uma vez que fui a primeira parlamentar desta casa a pedir esclarecimento sobre o caso que envolveu a deputada, a minha irmã, Jaqueline Roriz. Ontem mesmo, por meio de uma nota, o deputado Chico Vigilante, deputado Policarpo, afirmou estar sendo vítima de uma vingança, o que não é impossível. Todos nós políticos sabemos disso. Senhores deputados, deputado Chico Vigilante, deputada Regiane Pitanga, deputada Wesley, líder do governo, ao contrário do que muitos pensam, não vou aproveitar deste caso para tripudiar sobre um homem público que pode, sim, estar sendo vítima de uma perseguição. Poderia usar o caso para tirar algum proveito político e tentar desgastar a imagem do PT, já que se trata de uma denúncia grave. Não vou fazê-lo, senhor presidente, porque não cabe a mim e nenhum deputado desta casa um julgamento deste caso ao nobre deputado Roberto Policarpo. É na justiça que o deputado Roberto Policarpo deve se explicar. E a justiça que vai dizer a ele se houve participação deste suposto crime eleitoral aqui na capital da República. Não possuo relacionamento um pouco com o presidente do PT, mas defendo que todos, sem exceção, tenham a chance de defender-se e até de serem julgados na Cova dos Leões. Jogados na Cova dos Leões. Como vi e muitos jogarem e muitos sendo julgados. Acima das diferenças ideológicas, deputado Wesley, senhor presidente, defendo a defesa da verdade. E se o presidente do PT afirma estar sendo vítima de uma inverdade, serei a primeira a lutar pela transparência. Caso seja aprovado, do contrário, o tempo e a justiça saberão cobrar bem dele a fatura disso tudo. Portanto, quero lhe dizer que o deputado Policarpo tem o seu tempo certo, sua hora certa, para dar à população do Distrito Federal tudo o que está sendo denunciado e a imprensa, muitas vezes, sabe que pode ser injusta ou não injusta. Espero que o deputado Roberto Policarpo, presidente do Partido dos Trabalhadores, no seu tempo certo, dá as explicações para o Distrito Federal. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Liliane. Deputado Azidio, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, comunicado de parlamentares? Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero inicialmente, deputada Liliane, aqui reconhecer realmente, acho que nós parlamentares não podemos fugir do debate político que cabe a cada um de nós, independentemente se somos situação ou oposição. Esse processo de nós na política sermos vítimas desse ou daquele tem sido algo recorrente. Eu também lia na revista Isto É a denúncia que paira, que processa-se nesse momento no Ministério Público da Paraíba, as denúncias acerca do senador Wilson Santiago sobre enriquecimento, um rápido enriquecimento a qual ele e sua família obtiveram, e a disputa que está em curso neste momento com o episódio da decisão do Supremo no que concerne ao governador, ex-governador Cássio Cunha Lima, que, a despeito de ter sido mais votado para o Senado, foi considerado ficha suja e, portanto, não pôde assumir o seu mandato como senador. O debate político exige que, acima de tudo, nós estejamos no processo de absoluta transparência, com absoluta consciência do dever público que devemos ter. Portanto, vamos aprofundar o debate. Eu acho que é somente aprofundando, dando direito às defesas desse e daquele, para elucidar o processo e fazê-lo claro para toda a população. Eu gostaria, senhor presidente, de trazer aqui o debate realizado recentemente na administração do Riacho Fundo 1, acerca da fazenda Sucupira, aonde aproximadamente 60 hectares, a Secretaria do Patrimônio da União propôs a distribuição de quatro glebas de terra com tamanhos diferenciados para 4 entidades que trabalham na coleta e seleção de lixo. O impacto dessas entidades, que fazem um trabalho absolutamente cidadão, é importante registrar isso. Administrar o problema do lixo é uma das questões mais complexas da vida urbana de nossas cidades. Portanto, aqueles que debruçam na formulação, na elaboração, no encaminhamento de políticas públicas no que tange à gestão do lixo, da nossa parte, merece absoluto respeito e confiança no processo de equacionamento dos problemas. A comunidade do Riacho Fundo 1 nos solicitou, deputada Luzia de Paulo, que fizéssemos um debate, deputado Rony, que é o presidente dessa comissão, e eu apresentei esse requerimento. O debate, infelizmente, não encontrou agenda no calendário da Câmara e procuramos fazer esse debate dentro da administração do Riacho Fundo 1. Senhor presidente, com muita dificuldade conseguimos ouvir os integrantes da mesa, mas no processo de ouvir a comunidade, o quadro ultrapassou o limite do respeito e o limite da ponderação, da diversidade e o limite do bom senso. Portanto, no meio dessa audiência pública, ao ouvir a comunidade, nós tivemos que suspendê-la, porque não havia clima, não havia bom senso, não havia condições éticas de continuarmos o debate com respeito necessário que se exige na diversidade. Mas o problema, senhor presidente, retoma. O problema é que a comunidade do Riacho Fundo 1, na parte que foi fruto da expansão, que é a QN1, né, ali próximo à placa das Mercedes, veio à tona uma questão sem equacionamento, que foi a decisão da SPU de colocar frente ao Riacho Fundo 1 esse conjunto de 4 entidades no manuseio do problema do lixo. Portanto, nós queremos dar continuidade a esse debate na comunidade, queremos dar
desdobramento a essa busca de entendimento. É importante destacar, deputado, concluo, senhor presidente, que as cooperativas que foram selecionadas, elas dão tratamentos diferenciados aos tipos de lixo. Por exemplo, nós temos a cooperativa Copper Coco, que cuida do processamento da casca do coco como uma forma de reduzir o impacto que tem à sociedade em função da existência desse estoque volumoso que a sociedade pode sim processar para outras utilidades. Da mesma forma, a cooperativa que cuida da seleção do lixo como forma de aproveitamento. Portanto, eu trago aqui essa discussão, nós temos que retomá-la aqui para a Câmara, é importantíssimo que a Câmara aprofunde. Brasília é hoje uma das unidades da federação que possui um dos lixos mais ricos, porém, sem uma política sólida, direcionada, uma política que dê condições de processarmos com responsabilidade. Uma cidade que entra hoje na rota das grandes visitas, que, portanto, merece ter uma política à altura. Eu confio na direção da SLU, que será capaz de produzir uma política de lixo em Brasília. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero aqui agradecer aos senhores pela oportunidade de trazer esse debate do Riacho Fundo versus Fazenda Sucupira, decisão da SPU de fazer um parcelamento de algumas glebas de terra nesta faixa de aproximadamente 60 hectares para que algumas entidades possam fazer o processamento do lixo. Portanto, senhor presidente, é fundamental que a SPU ouça a comunidade para ver se conseguiremos contornar o problema para encontrar uma solução para aquilo que é da maior importância. De um lado, para a comunidade do Riacho Fundo 1, do outro lado, para a comunidade como um todo, como também para os próprios coletores que estão integrados nestes quatro projetos. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Vazinho. Com a palavra, deputado Washington Mesquita. Vossa Excelência, com a palavra, 5 minutos. Ao tempo que passa a presidência, ao deputado Rádio Massu.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares aqui presentes, deputada Regiane Pitanga, deputada Luzia de Paula, pena que a deputada Eliana Pedrosa não está presente, a Comissão de Educação e Saúde se reuniu ordinariamente, 11ª reunião no dia de hoje. Mas a nova parlamentar, porque eu tenho um profundo apreço, carinho, respeito, e ser uma orientadora, uma educacional do mais alto quilate, trouxe um fato agravante que ocorreu no dia de ontem na cidade de Planaltina, onde eu, como presidente da Comissão de Educação e Saúde, trago o meu repúdio. No dia de ontem, na cidade de Planaltina, houve o sumiço de uma criança e alguns policiais, obviamente, da instituição Polícia Civil, que eu nunca deixei de defender essa casa, e reconheço que é a melhor Polícia Civil do nosso país, se dirigiram ao Centro de Ensino número 4 para fazer uma verificação in loco, para tentar ouvir algumas crianças. Eu não sei se deveriam constitucionalmente ter esse direito legal de ouvir essas crianças. E ao ser abordado por a orientadora ou educacional daquele colégio, que ela simplesmente resguardou o direito daquelas crianças, não permitiu que eles fizessem essa interlocução, mas permitiu que eles adentrassem ao colégio, simplesmente de uma forma irresponsável, de uma forma covarde, de uma forma arbitrária, prenderam aquela senhora. Detalhe, a orientadora educacional estava grávida. Primeiro, faltaram com respeito para com a mulher. Segundo, para com a cidadã. Terceiro, para com o estado que ela passa neste momento. Será que os policiais de Planaltina, especificamente essa equipe, não vou generalizar aqui, eles não têm o que fazer? Será que nas imediações de Planaltina não tem bandidos? Será que não tem ocorrências policiais? Será que eles não têm uma responsabilidade e comprometimento para com aquela comunidade? Então é triste. Essa comissão já manifestou uma moção de repúdio junto à Secretaria de Segurança Pública e também junto à Corregedoria da Polícia Civil do Distrito Federal. Já fiz um contato com a doutora Mailine. Eu espero não só que o fato seja apurado, mas que esta comissão receba uma resposta da Corregedoria, da Direção da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública, para que tal fato desrespeitoso não possa acontecer mais. Continuando a minha fala, me causa muita estranheza o fato de o governador do Distrito Federal ter vetado o PL 119/2011, que é de minha autoria. O PL trata sobre a prevenção, controle e transmissão e atenção básica à saúde nos casos de dengue. E segundo o corpo técnico, que presta assessoria ao governador, disseram a ele que a coordenação do Programa de Prevenção e Controle da Dengue no DF fez diversas sugestões técnicas, não incorporado no texto do projeto de lei, o que não é verdade. Agora, a estranheza maior é que no mesmo dia, no dia de hoje, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal lança a Semana de Prevenção da Dengue. E parte do conteúdo dessa Semana de Prevenção da Dengue está totalmente amparada, acoplada ao texto do nosso PL. E aí eu pergunto à Secretaria de Educação, de Saúde do Distrito Federal, quem é que vai fazer essa prevenção? Quem é que vai bater de porta em porta? Quem é que vai fazer a verificação in loco desses casos de dengue ou dos possíveis casos de dengue, sendo que nesse mesmo dia de ontem os agentes comunitários de saúde entraram em greve? Então é um programa vazio, é um programa inoportuno, não era o momento e a hora certa, apesar que as chuvas já se achegam na nossa capital da República. Mas a estranheza é o quanto ao fato do veto do próprio PL 119/2011. Sendo que foi um PL foi aprovado nessa casa, foi analisado, passou pela Comissão de Educação e Saúde, passou pela CCJ e simplesmente chegou à plenária e teve a aprovação da maioria dos senhores e senhoras aqui presentes. Então, só gostaria de uma resposta da Secretaria de Educação e Saúde no que tange ao início da Semana de Prevenção à Dengue, sendo que os agentes comunitários de saúde, no dia de ontem, iniciaram a greve. E aí fica a pergunta, quem é que vai fazer essa prevenção? Quem é que vai em loco verificar as residências, conversar com os moradores? A resposta, eu espero, do secretário de Saúde do Distrito Federal.
Dando sequência, deputado Rony, gostaria de fazer uso da palavra? Não, deputada Luzia. Nós nem estamos seguindo a ordem. Deputado Evandro Garla. Deputado Chico, pois não? Chico Vigilante, 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu quero, deputado Vazini, falar novamente, voltando a essa tribuna, de um assunto importante. Todo mundo sabe, deputado Evandro Garla, deputada Luzia, deputado Benedito, deputado Rony Nemer, que uma das maiores reclamações que eu sempre ouvi nos meios de comunicação do Distrito Federal, tanto nos rádios como nas televisões e nos jornais, é a respeito da distribuição de medicamentos na chamada farmácia de alto custo. E esse problema, deputada Luzia, felizmente, será resolvido. Eu conversava hoje, deputado Vazinho, num almoço com o secretário Rafael, e ele me comunicava de que o governo do Distrito Federal, através da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tomou a decisão de descentralizar a distribuição de medicamentos nas farmácias de alto custo do Distrito Federal. Portanto, não será mais centralizado. E até me pediu, e aí eu quero pedir ajuda também da deputada Luzia, porque ele me pediu para que a gente localize na Ceilândia uma localidade, um prédio com estrutura para instalar farmácia de alto custo na Ceilândia. Portanto, isso é uma notícia muito positiva para os moradores da minha querida Ceilândia. Nós teremos, deputado Vazni, a farmácia de alto custo da Ceilândia. Acredito que essa farmácia instalada na Ceilândia, ela irá atender toda aquela região. Ao invés dos pacientes ficarem da maneira que ficavam aqui, né, enfrentando uma verdadeira via crucis aqui no plano piloto. Tanto nós vamos já pedir, saindo de lá, já pedir ajuda à Secretaria, à Associação Comercial de Ceilândia, já pedi ao administrador de Ceilândia que ajude a localizar o prédio para ser alugado, que será alugado de imediato, para que possam ser feitas as adaptações, adequações necessárias para que possa ser instalado essa farmácia de alto custo na Ceilândia. Acredito, deputado Hardy, que a região ali de Sobradinho, em função do Colorado, enfim, todo o grande Colorado ali, merece uma também. Acho até que a gente deve se dirigir ao secretário Rafael pedindo a instalação dessa lá também. Isso é importante, eu estou fazendo questão de registrar essa notícia aqui, porque isso é fundamental. E a demonstração do tratamento diferenciado desenvolvido pelo governo do Distrito Federal hoje com relação aos pacientes. E a demonstração de que algo está mudando efetivamente nessa questão da saúde no Distrito Federal. Portanto, eu fiz questão de trazer essa notícia. Eu, particularmente, estou feliz da vida, deputado Evandro Gala, com essa autorização para a instalação da farmácia de alto custo, né, a descentralização e a instalação da farmácia de alto custo lá na Ceilândia. Eu ouvi um outro assunto que foi tratado aqui, que é com relação a um funcionário do governo do Distrito Federal, que teria falado a respeito do tal do kit que seria distribuído para os usuários de drogas. Eu também não concordo com essa distribuição, deputado Evandro Gala. Eu acho que o usuário de droga tem que ser tratado. E não se trata um usuário, um dependente, alimentando o vício. Se trata o dependente, alimentando o vício. Portanto, se você facilita o uso para que ele possa continuar usando aquela porcaria que nunca deveria ter existido no mundo, que é esse tal do crack, só quem vê as pessoas que estão usando crack aí pela rua é que verifica, são verdadeiros trapos humanos, né? Infelizmente, que estão sendo destruídos. Essa é a droga mais terrível. Essa é a droga mais terrível que existe, tem que ser combatido por todos nós. Deputado Evandro Garla, eu sei do trabalho que a igreja, que Vossa Excelência pertence, faz no combate a essa praga, né? A essa epidemia, a essa desgraça chamada crack. E eu acredito que não é dando cachimbo que vai ajudar no combate. Até conversava com o secretário Rafael, ele dizia, não, mas essa é uma orientação, os kits não são da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, são do Ministério da Saúde. Eu falei, pois bem, pois que o Ministério da Saúde fique com eles lá e não traga para que seja usado no Distrito Federal, porque isso não vai ajudar em nada no combate que deve ser feito permanentemente no uso de drogas aqui no Distrito Federal. Eu acho que nós vamos acabar com essa questão do uso das drogas, à medida que nós tivermos cada vez mais a polícia preparada, equipada, prendendo efetivamente o traficante, e quando nós dotarmos o Distrito Federal de clínicas de recuperação, em vez de kit, em vez de cachimbo, a gente precisa, deputado Evandro Gala, de clínica de recuperação de pacientes. Porque são pessoas doentes, né? O usuário de crack, é preciso ter clareza de que ele necessita de tratamento e não de continuar alimentando o vício. Porque, ok, dá o cachimbo, e quem vai dar o crack? Não é? Portanto, vai continuar alimentando o tráfico. Eu acho que é dever do Estado, é obrigação do Estado combater o tráfico e não ajudar no sentido de facilitar o uso.
Deputado Chico Vigilante, concede-me uma parte. Infelizmente, eu não posso conceder uma parte, mas tenho certeza que o deputado, porque nós estamos no comunicado de parlamentar, tenho certeza que o deputado, o nosso presidente,
tá bom,
vai conceder uma questão de ordem para Vossa Excelência.
Deputado Benedito, pois não, faça a sua consideração.
O que eu gostaria de concordar plenamente com o que o deputado Chico Filiano está colocando, porque eu não entendo, porque a descriminalização do uso da droga, isso mantém um determinado grupo de pessoas que passam a continuar usando e não é crime. Então, enquanto você alimentar o consumo, você alimenta o tráfico. O tráfico só existe porque existe o consumo. Se terminar o consumo, não existe mais o tráfico. E com essa história de que não é, então fica. Eu não sei qual o motivo que colocaram. Ninguém quer botar todo mundo na cadeia. Mas também essa situação, oficializar pelo governo o uso, como também, deputado Chico Vigilante, sobre a questão tirar os ensinos religiosos, etc., do Estado laico, agora estão dando camisinha para as meninas de 12, 13 anos para preservativo, distribuindo gratuitamente e colocando à disposição até nos banheiros das escolas. Isso que em sociedade nós vamos ter amanhã. Sociedade de pessoas que usam droga, porque o Estado ajuda a alimentar. Daqui uns dias vão mandar distribuir droga de graça, porque acham que não pode comprar e vão distribuir. Só assim nós não conseguimos. É uma situação, Vossa Excelência colocou muito bem, o que precisa é casa de recuperação, é um trabalho feito para que a pessoa deixe esse vício maldito e passe a usufruir da dignidade da cidadania. Mas o Estado tem que ter muita cautela, porque nessa questão de muita benesse e de muita facilidade, nós estamos, então, propagando e aumentando os usuários em vez de diminuí-los. Parabéns pelas suas palavras.
Questão de ordem para o deputado Evandro Garla.
Senhor presidente, deputado Chico Vigilante, eu estava até pensando se falaria ou não hoje, referente a esses assuntos, que já foi muito debatido e tem que ser debatido muito ainda, mas eu gostaria de fazer um convite, não vou convocar ninguém, quem sou eu para estar convocando alguém, mas de sim fazer um convite à pessoa que teve essa excelentíssima ideia da criação desse kit e também, né, fazer um convite ao nobre diretor de ensino de Ceilândia e também aos demais, para nós podermos ir até uma comunidade terapêutica, irmos até uma clínica de recuperação e ver a situação que fica um jovem, que fica uma jovem, que fica também um senhor, uma vez ele utilizando as drogas, principalmente o crack. Eu gostaria de fazer esse convite para ir até lá, conversar, para saber, para ver de perto. Porque é muito fácil fazer política pública atrás de uma mesa. É muito fácil fazer uma política pública sentado. Por que não vai lá em loco? Por que não vai lá ver o problema? Eu estou falando isso porque nós conhecemos de fato. No final de semana, nós fazemos esse trabalho. Na sexta, no sábado, nós estamos visitando as comunidades. Nós vamos até as casas. Nós vamos conversar com a família. Conversa com a mãe de um jovem desse. Conversa com o pai. Vê se ele vai concordar com isso ou não. Porque fazer política pública sentado no ar-condicionado é muito fácil. Vai lá ouvir. Vai lá ver de fato. Então, eu só gostaria de fazer esse convite para a pessoa que teve essa excelentíssima ideia de criar esse kit, de ir lá ver a situação que tem passado, não só os nossos jovens, mas a família que tem passado por grandes problemas como eles.
Uma questão de ordem para o deputado Chico Vigilante, deputado.
Presidente, eu penso que é dever de todos nós aqui, deputada Luzia, lutar para que tenhamos mais e mais casa de recuperação pública no Distrito Federal. Nós sabemos, deputado Evandro Gala, que é impossível, deputado Joivalho, uma família pagar até R$5.000 mensais para ter um parente, um filho internado numa clínica de recuperação. Isso é impossível. Portanto, é fundamental que tenhamos no Distrito Federal as clínicas públicas de recuperação de dependentes químicos. E eu penso que é importante também, e precisamos, o governo do Distrito Federal, fazer um trabalho de conscientização do quanto que é nocivo também o uso de bebidas alcoólicas. Que é uma outra coisa que tem que ser colocada também. A gente verifica, eu acho que nós temos como exemplo, deputado Evandro Garla, a situação que vive hoje o Sócrates. Um atleta, um jogador brilhante, um dos maiores jogadores da nossa história, um homem inteligente, um médico, mas que infelizmente passou a tomar bebida todo dia, né? E agora está o resultado. Está o resultado. Portanto, é um outro ponto que tem que ser trabalhado no Distrito Federal e no Brasil, é a questão do uso das bebidas alcoólicas. Todos nós gostamos de tomar um trago, né? Uma cerveja, uma pinga, um vinho e tal. Mas a gente sabe o quanto que isso é nocivo. Nós sabemos. Eu sei que o deputado Evandro Garla, felizmente, se libertou disso, né? Mas também já tomou seus tragos, né? Mas hoje já não toma mais porque conseguiu se libertar desse outro vício, que é nocivo. Ele é nocivo à sociedade, ele é nocivo à família. Se você verificar boa parte das brigas que acontecem, dos acidentes automobilísticos que acontecem, estão vinculados à questão do uso de álcool. Eu conversava outro dia, deputado Evandro Garla, com um médico que opera, ele dá plantão no pronto-socorro do hospital de base, e ele me dizia, deputado Rejane, que ele fica extremamente preocupado quando chega a data do pagamento das pessoas assalariadas, porque ele dizia que é quando aumenta sobremaneira o índice de esfaqueados, de acidente de carro, de tudo, tudo proveniente do uso de bebidas alcoólicas, né? Sabemos o quanto que destrói o casamento também, né? Quantas famílias que já se destruíram, né, em função da bebida, porque eu acho que deve ser uma coisa terrível ter um pai que chega constantemente em casa bêbado, né, espancando a mulher, né? Infelizmente, hoje nós temos a Lei Maria da Penha, né, para fazer com que os cachaceiros, né, que espancam as mulheres, né, venham a responder, né? Como diz a deputada Regina, os cachaceiros e os não cachaceiros também, né? Na verdade, os homens que dotados da falta de inteligência, né? Porque o cara que espanca uma mulher, a sua esposa, a mãe dos seus filhos, é porque não tem nenhuma inteligência, não dá nem para ser chamado de pai de família, né? Mas fica aqui o chamado à reflexão nessa tarde de terça-feira, já que nós não votamos nada no dia de hoje, né?
Ok, deputado Chico Vilante. Só para o senhor ter um exemplo, deputado. Nós fizemos um trabalho junto com a nossa amiga Irma Bassoni, inclusive companheira sua, PT, no Itapuã. Em qualquer lugar do Itapuã, georreferenciado, que o senhor se encontrar, se medir 100 metros de raio, tem um bar. Agora, não tem um equipamento público para o jovem poder jogar seu futebol, para o jovem poder... Então, a tragédia anunciada. E aí a gente vê os índices de violência, os índices de droga, de drogados, de alcoolismo entre jovens que a gente tem nessas cidades. Então, realmente é uma calamidade e a saída é investir em educação. Queria, então, passar... Deputada Helena Pedrosa deseja usar a palavra. Acho que a senhora já fez uso do comunicado de parlamentares. A senhora tem 5 minutos.
Eu queria fazer um registro de um evento da data de hoje, promovido pela Secretaria de Educação. Mais especialmente, um projeto de um professor que está fazendo uma mostra de cinema de curta-metragem de alunos do Elefante Branco e do Centro Educacional do Lago Sul, dos meninos do EJA. Chamo de meninos, né? Todos são adultos, mas é um trabalho muito, muito bonito. Aí eu quero parabenizar a diretoria do Elefante Branco por ter apoiado essa ideia, a diretoria do Centro Educacional do Lago Sul, porque é muito importante para os meninos terem essa oportunidade de participar de um projeto que os atraia e que pode ter depois um caminho de profissionalização. Eles tomaram gosto pelo cinema, uns como roteiristas, outros como produtores, diretores, atores, atrizes, enfim. E eu vi a empolgação daqueles jovens e também daqueles adultos, né, do Centro Educacional do Lago Sul. Foi uma iniciativa do professor Clériston, né, e que eu quero fazer um destaque, que a gente tem que fazer um destaque daquilo que é bom e positivo, principalmente porque a mídia desses dias, né, todos nós ficamos assim espantados com a questão das bicicletas. Né, o governo, eu acho que está usando muito a propaganda, e está usando tanta propaganda que se antecipou do projeto das bicicletas, que é um projeto interessante, é um projeto... que é importante que o governo federal está colocando à disposição dos estados. Mas, na ânsia de tanta propaganda do governo atual, criou um verdadeiro mico. E, principalmente, mais do que o mico, aquele desalento nos jovens que, naquela expectativa de que ganharam uma bicicleta e depois tiveram que devolver a bicicleta. Né? Então, fica aí... dentro desse desacerto, também fazer... esse elogio dessa iniciativa desses dois colégios promovido por esse professor. Porque eu acho que a gente deve falar as coisas que não são boas, mas deve falar as coisas que são boas também. Agora, eu aproveitaria, presidente, para dizer uma coisa que realmente nos chocou a todos que tomamos conhecimento, que foi a questão do enterro social que é promovido pela SEDESTE e que ontem, assim, num descaso com a vida humana, descaso com aqueles que são menos favorecidos, que não tem por quem, em tese, lute por eles, se o Estado não os tutela, se as entidades que fazem trabalhos sociais, as igrejas, não os acompanham, foi que simplesmente o carro funerário da Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda chegou no cemitério e deixou o caixão lá no meio da terra. Não fez o enterro e foi simplesmente embora. Isso mostra que nós temos uma falta de uma gestão mais firme, uma gestão que acompanhe realmente o que está acontecendo na Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda. É um fato lamentável. Junto com outros, em que você tem um programa de cesta verde que entrega ao governo, que o governo entrega às pessoas que precisam de um complemento de alimentação, que está sendo retirado itens dessa cesta, só não sei se está sendo... alterado o preço que está sendo pago por essa cesta pelo governo, e que são fatos que mostram que o discurso de combate à miséria, o discurso de atenção àqueles que mais precisam, não passam de palavras. Não tem realmente uma ação que mostre que existe a preocupação com as pessoas de baixa renda, com as pessoas que sofrem porque não tiveram condição de estudar, porque não tiveram uma condição de um emprego e que, portanto, estão cada vez mais marginalizados. A questão de subtrair produtos da cesta verde que está sendo distribuída. O governo já manifestou a intenção... Mas, enquanto ele não interrompe, ele não pode subtrair principalmente produtos, porque havia um equilíbrio... Né, deputada Luzia, entre legumes, frutas, proteínas, através da carne de frango, através de outros produtos que compõem a cesta. Então, fica aqui o meu registro dessas duas ações da SEDESTE, lamentáveis, que nós vamos procurar acompanhar para ver como será a apuração, que é simplesmente jogar um caixão lá, sem nenhum acompanhamento, negando aquele enterro que seja um enterro respeitoso, o enterro de que mostra que o Estado tem respeito pela vida humana, independente da condição socioeconômica da pessoa. Como também esse fato de itens estarem sendo subtraídos da cesta, e eu não sei se está acontecendo também uma diminuição na mesma proporção dos valores pagos. É isso que eu tinha a acrescentar nesse momento. Agradeço a oportunidade, senhor presidente, e peço que todos os parlamentares dessa casa possam fazer uma reflexão. Se realmente esse é o caminho que nós queremos. Né? Se é um caminho de shows, se é um caminho, né, de alta propaganda, ou é um caminho que todos nós deveríamos buscar mais, que é dar mais atenção àqueles que mais precisam, àqueles que estão à margem da cidadania, porque não tem renda e não tem quem olhe por eles. Muito obrigada.
Ok, deputada Helena Pedrosa. Peço ao deputado Cláudio Abrantes que possa fazer a leitura do expediente sobre a mesa.
Expediente sobre a mesa, senhor presidente. Mensagem de número 244 de 2011, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei complementar que dispõe sobre a definição dos parâmetros de uso e ocupação de solo, lote 1, quadra 3, do setor de administração federal sul, SAF Sul, na região administrativa de Brasília, RA1. Mensagem de número 245, de autoria do Poder Executivo, traz o projeto de lei que abre, nos termos do artigo 52, crédito ao orçamento anual do Distrito Federal no valor de R$ 179.484.275. Projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Cláudio Abrantes, que concede o título cidadão honorário de Brasília ao senhor doutor Francisco Queiroz Caputo Neto. Moção de vários deputados que parabeniza a equipe de atletas policiais brasilienses por sua participação nos Jogos Mundiais Polícia e Bombeiro. E, por fim, uma indicação do deputado Chico Vigilante, que sugere ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal providências urgentes para a sinalização do estacionamento da Feira Permanente da Ceilândia, com a demarcação das vagas reservadas a portadores de necessidades especiais e idosos.
Eu agradeço. Passo a presidência para o deputado Cláudio Abrantes.
Assumo a presidência e, de ato imediatamente, concedo a palavra ao deputado Joy Vale.
Boa tarde, nobres colegas. Boa tarde, imprensa. Eu queria começar falando um pouco sobre essa última fala da nossa amiga, deputada Helena Pedrosa. A gente sabe de todas as dificuldades que se enfrenta num processo desse. Eu queria dizer que tenho me reunido constantemente com a nossa deputada Arlete Sampaio, que hoje é secretária de Desenvolvimento Social, para discutir principalmente questões ligadas ao programa do leite, que é de bastante interesse da área rural, base que tem me pedido ou me exigido posicionamentos em relação a esse fato, a esse programa. E a gente percebe toda a boa vontade da deputada Arlete no sentido de trabalhar uma gestão profissionalizada, entendendo, e logicamente, isso é uma coisa muito clara, né, da sua capacidade. Ela foi vice-ministra, fez um brilhante trabalho no Ministério do Desenvolvimento Social, foi vice-governadora desse estado, portanto, reúne todas as condições, e quando foi a essa secretaria, a gente ficou com muita esperança de que o trabalho fosse feito com bastante eficiência e eficácia, e entendemos que esse trabalho terá resultado. Logicamente, existem percalços e existem problemas de todos os níveis, no sentido de uma gestão e de um planejamento a ser feito, e mais do que um planejamento, um processo a ser executado, entendendo que o tijolo básico dessa construção é de carne e osso, de pessoas, e a busca da unidade numa grande diversidade política, ela normalmente é complicada. Mas, de qualquer forma, eu tenho toda a certeza do mundo que essa secretaria é uma das melhores secretarias, tem a melhor gestão, uma das melhores cabeças do governo do Distrito Federal, e tenho certeza que tudo será resolvido. Mas, sem deixar de comentar essa questão da gestão,
Eu queria me referir ao que o nosso vice-presidente colocou aqui mais cedo, que é a questão ligada à central de compras. Nesse sentido, nós entendemos que uma centralização das compras, quando você quer arrumar uma casa e quer ter o controle sobre essas contas que estão desorganizadas, é um ato importante e pode ser uma forma de regularizar ou de regular o processo e tomar às mãos o controle daquilo que podia estar completamente desorganizado. Mas o que nós entendemos é que não é isso que está acontecendo. O que agora se coloca é que há uma necessidade para que se tenha agilidade na execução dos orçamentos de uma descentralização do processo. Se a central de compras tem uma estrutura organizada, ela pode servir de uma estrutura de fiscalização para que isso seja bem colocado. Então, ela pode até ser enxuta, com uma estrutura menor, até porque o nosso vice-presidente colocou de uma forma muito competente, porque imagine uma central de compras que tem que entender de alfinete à retroescavadeira, o tanto de problema e o tanto de generalidades ou de generalistas que tem que trabalhar nela, né? Então, o que eu acredito é que, se o governo tem a eficiência da gestão, a central de compras pode ser uma central de auditoria de compras e não necessariamente uma central de execução de compras. Porque isso está posto que muitas dificuldades acontecerão na execução do orçamento. Então, você tem o orçamento, a Câmara vota o orçamento, você tem o financeiro e a compra não se realiza, o que vai deixar todo mundo desesperado, porque o recurso público precisa efetivamente ser aplicado. Não obstante, há todos os cuidados que precisam ser tomados. E aí você tem as controladorias, você tem o Tribunal de Contas para o POS, e você teria, então, um processo de central de compras para uma proatividade no sentido de acertar que tudo vai ser feito de maneira correta. Então, presidente, eu gostaria que a Câmara, a nossa casa, pudesse, inclusive, ajudar nesse sentido, porque, afinal de contas, todo orçamento é votado aqui. E os deputados têm interesses no sentido de levar as suas bases, as obras, os recursos necessários para a melhoria da qualidade de vida dentro dos projetos que são apresentados pelo governo. Então, isso é uma coisa que eu tenho discutido, levado à consideração do secretário de governo, espero que isso tenha sido discutido, a nível de planejamento, administração, porque realmente eu acredito que a questão da central de compras, da forma como está colocada, ela tem atrapalhado a execução dos processos a nível de governo. Era isso que eu tinha para comentar, e lembro do lançamento de ontem de todos os senhores, que praticamente todos assinaram, a Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, e que nós estamos na Semana Nacional de Trânsito, onde nós temos problemas muito sérios que acontecem no nosso Brasil, lembrando que temos, por ano, 40 mil mortes, aproximadamente, em acidentes de trânsito. No Distrito Federal, só até agora, já foram mais de 250 mortes este ano. E aí, muitas vezes, a gente não dá a importância devida a este assunto, porque, como se diz, vai se tornando normal você ver acidentes nas estradas, ver pessoas mortas, cobertas, vai se tornando normal você ter a carteira apreendida por causa de estar andando embriagado, e aí essa repetição, e aí você vê esses números no final do ano, 40 mil mortes no país em acidentes de trânsito. Lembrando também que nossa cidade já chega a ter, para cada 2 habitantes, um veículo, que impacta não só a questão dos acidentes, mas também toda a questão ambiental, de mudanças climáticas, de problemas de saúde, no sentido de que a gente está trabalhando e avançando num processo com todas as políticas colocadas para que a gente faça uma diminuição de acidentes, diminuição de poluição, mas, ao mesmo tempo, dando todas as condições para aumentar o número de veículos particulares, melhorando as estradas para veículos privados. E queria só salientar, presidente, que nós precisamos realmente de um grande programa para mudança de paradigma, para que a gente possa efetivamente investir nos serviços de transportes limpos e nos serviços de transporte público. Era isso. Muito obrigado.
Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Michel.
Quero parabenizar o deputado Joy Vale por essa iniciativa de fazer ontem esse evento a respeito da Semana do Trânsito. E vejo que o senhor é um grande administrador, porque o senhor vê aí nessa central de compra uma dificuldade muito grande para que o gestor público possa gerir realmente aquele órgão ao qual ele está administrando. Eu estou dizendo isso porque eu fiquei ontem realmente, falei até na tribuna, estarrecido com a situação que a gente vê num hospital de tamanha grandeza que é o hospital de base. O hospital de base hoje, se nós compararmos com pequenas cidades que tem município aí, ele é muito maior do que cidades onde tem prefeitos, vereadores, fórum, ou seja, uma cidade constituída. Então, eu acho que nós aqui do parlamento, que trabalhamos e fomos votados pelo povo e trabalhando para o povo, nós temos que começar a analisar, porque a gente vê muita reclamação, só reclamação. Mas, ao andarmos, a gente vê alguns déficits, porque essa central de compra, essa centralização que foi feita outrora, já percebemos que ela é muito desgastante para o gestor público que está lá na ponta necessitando de algumas situações. Estou falando isso porque eu, enquanto delegado, também era gestor de uma delegacia. É lógico, uma delegacia não chega ao ponto de ter a sua administração geral dentro dela devido ao número pequeno de servidores e tal. Mas quando você chega num hospital de base, onde ontem, conversando com o diretor administrativo, ele chega e me diz, aqui nós temos 8 mil pessoas flutuante aqui dentro, é muita coisa. E chega aí, incrível, chega uma enfermeira, passa e fala para ele, nesse momento está faltando isso, aquilo, aquilo. E eu pergunto, mas por que não compra? Ele falou, nós não temos o AG aqui, nós temos que entrar no sinal de compra. Nós temos aqui R$8 mil, são R$580 mil que eles têm por ano, para poder gastar emergencialmente, mas só pode comprar R$8 mil. Então, quer dizer, por que não darmos autonomia, ou então pelo menos fazermos alguns laboratórios para vermos se dá certo, começando por algum desses hospitais, porque hoje a menina dos olhos é a saúde, e por que não tentarmos também descentralizar a questão do gerenciamento dos recursos públicos dos hospitais, para que os seus próprios gestores possam, eles mesmos, gerir. Porque se assim não for, nós estamos emperrando a máquina com a burocracia. Se o indivíduo precisar de comprar uma seringa, tem que ir lá na central de compras. Aliás, ele tem que... Eu vejo o senhor, presidente, viu, deputado Joy, que o indivíduo, se não me engano, para ele fazer o pedido, ele faz o pedido para a Secretaria de Saúde faz o pedido para a central de compras, Espera aí, é uma burocracia muito grande. Eu acho que está na hora de nós pensarmos grande, pensarmos em descentralizar a administração pública e darmos autonomia aos seus gestores. E aí, como bem diz o próprio deputado Joy Vale, com muita propriedade, que a central de compra fique como um órgão fiscalizador. Né? Mais um órgão, quanto mais fiscalização tem, melhor é. Nós aqui estamos para fiscalizar, criemos, então, essa central de compra que possa, primeiro, ela dar a sua contribuição no sentido de informar como se administra na questão dessas compras, e, a partir daí, cada órgão, nessa magnitude que é o hospital de base, que ontem eu vi, fiquei assim estarrecido, eu vi o tamanho e a dimensão do que é aquilo ali, possa eles mesmos gerir os seus recursos. Porque, em continuar dessa forma, é lógico que ontem eu vi falar em seringa, em agase, mas tem o algodão, tem um monte de coisa lá, e aí a gente pode pensar grande numa descentralização. Eu agradeço, Vossa Excelência, pela questão de ordem, era o que eu tinha a falar.
Obrigado, doutor Michel. Eu sou testemunha da vontade e do cuidado que Vossa Excelência e o deputado Joy Vale têm com a administração pública, sobretudo na gestão dos recursos. Eu gostaria de indagar aos deputados presentes se há algum que ainda não fez uso da palavra e se deseja fazê-lo. Deputado Benício, gostaria de fazer uso da palavra? Bom, não havendo mais oradores inscritos, passamos à ordem do dia. Não havendo quórum para votação, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos e boa tarde.